Alô, você que está ouvindo mais um Nerd Debate. E, surpreendentemente, interrompemos a nossa programação aí de entrevistas e especiais dos filmes do Ghibli para fazer um podcast de Final Fantasy VII Remake, que era uma promessa que eu tinha feito para a Ikari.
Já que o CDF Cast não fez.
O CDF Cast não fez, o MDM fez. E era uma promessa de Ikari e uma promessa de Arthur Bárbaro desde 2014.
Será?
Vou explicar um pouquinho. Vou explicar um pouquinho disso já, né, Fu?
2014 quer dizer 2015. Sim, go on.
Não, foi 2015, foi 2014, não?
Vai.
É, caso queira ver os nossos outros episódios, tem aí entrevista com Nelson Sato, da Sato Company, Yuri, da Crunchyroll, tem Luiz Angelotti, que tem os direitos autorais de um monte de anime aqui no Brasil, entrevistando Luiz Antônio Lobu, entrevistamos o dublador Carlinhos Silveira também. Então tem um monte de entrevista aí, procura aí no Spotify, Deezer, Apple Podcast ou qualquer outro aplicativo de podcast em seu celular. E hoje aqui é o retorno, a volta dos que não foram, começando por ele, Arthur Bárbaro.
Hello! Bom dia, jovem. Eu já me apresentei sozinho.
Nem lembro qual foi o último podcast que Arthur participou, mas faz muito tempo.
Justo. Eu também não. A culpa é de Ikari.
E de Ikari aí, que foi... Que me emprestou o Final Fantasy.
Nem lembro de que podcast Ikari participou.
eu só tenho a dizer que eu tô comprando mídia física pra poder emprestar jogo aos outros. Que é pra poder conversar sobre esses jogos.
E não podia faltar ele, Maximus.
Olá, de volta.
Ah, por sinal, eu quero fazer uma cobrança. Fazem quase um ano e meio. Eu tinha muita esperança de um certo em outro castelo sobre Resident Evil Remake. Estou até hoje esperando.
Cara, se você soubesse quantos de outro castelo a gente tem gravado...
Death
e pronto pra editar, você ficaria enojado. Aliás, vou até dizer mais. É, a gente falou sobre Resident Evil Remake no 2, não o 3, no de melhores do ano. Mas não no. Uhum. O 3 ninguém jogou. Esse foi o problema. É um problema grave. Mas ó, a gente tem uma retrospectiva dos melhores da década, que foi terrível, deu 4 horas de podcast, uma merda pra
editar. Maravilhoso.
2 DLCs e 52 jogos sobre Hokuto no Ken. É puro otakismo, né? Hokuto no Ken do... O Yakuza de Hokuto no Ken, né? Então, logo, esperem novidades assim que a gente conseguir sair da inércia, né, cara? A inércia é foda.
Suspeito que o último podcast que tanto Arthur quanto o Maximus participou aqui foi o de Evangelion, em 21 de junho de 2019.
Possivelmente o último que eu participei.
Foi? Será? Nossa, já? Tanto tempo?
Não, duvido.
Cara, por incrível que pareça, já estamos no meio do ano.
Pois é.
É, né, cara? Como tem assim? Sempre toda uma pandemia no meio, né?
Um ano que vocês dois participaram aqui, quase, né? E a história desse podcast aqui de Final Fantasy se resume ao seguinte. Em 2015, como Arthur jura que foi em 2015, beleza.
Não. 2015 foi quando teve o anúncio de Final Fantasy VII Remake.
Então, em 2014, a gente foi gravar, quando lançou Final Fantasy VII na Steam, a gente foi gravar um podcast sobre o Final Fantasy VII, só que esse episódio nunca foi ao ar porque a gente passou de 3 horas de gravação e a gente não tinha saído ainda de...
Midgar.
De Midgar.
Olha só, agora tem um jogo, né? Que são 40.
Reza a lenda.
Vocês são visionários.
Reza a lenda, foi por causa disso que definiram que a partir do remake ia ser só Midgar.
Foi através da gente.
Desse episódio,
né?
Saiu desse episódio.
Que nunca foi ao ar. Aí a gente botou a mão na cabeça de Arthur, queria lançar o episódio, queria continuar. Eu disse: não, Arthur, não tem condição. Tá muito longo e a gente
certo.
Não acaba mais nunca.
É o
vai
certo.
Ficar. Aí em 2015, quando anunciou o remake, Arthur disse, ó, agora vai. E agora que lançou o remake, e cara, disse, tem que rolar. Então vamos lá.
Olha só, alguém conseguiu não tirar Ikari de casa. Parabéns.
É uma verdade.
E eu já começo dizendo o seguinte. Ikari tá de prova que eu reclamei muito desde o início quando eles anunciaram que ia ser só Midgar, certo?
Pois quando... é, era até um dos pontos que eu ia puxar. Já.
Puxa, então, me reclame, puxa minha orelha, vá.
É, não, na verdade não. Assim, eu sei, eu soube da sua opinião em relação ao, ao Resident Evil, ou Resident Evil, desculpa, ao Final Fantasy ser só em Midgard, só que eu não sabia se tu já tinha jogado o Final Fantasy original e qual é a tua visão agora que tu terminou o jogo inteiro. Se tu acha que ele realmente é ser full price, mas ele ser uma experiência de mais de 40 horas tranquilamente, se ela valeu a pena mesmo. Porque você foi um dos caras que eu vi que ficou muito em... Ah, não vai valer a pena porque é só um pedaço de jogo, você não vai terminar o jogo, não sei o quê. Eu queria saber a tua opinião mesmo agora em relação a isso.
Visto que eu já agora que eu joguei, né? Foi, não deu 40 horas, mas deu 35 por aí, 35 horas. Pela proposta deles, se eles realmente forem mudar os caminhos do jogo, de ter decisões diferentes, história diferente, caminhos diferentes, se isso acontecer e o próximo jogo for o resto do jogo, não dividir em mais dois, certo? Não aceito mais divisão nessa porra, porque senão vai ser o próximo vai ser no 5 e depois no PlayStation 6, desse jeito. Então, assim,
possivelmente.
Se for a proposta de ser algo diferente e terminar no próximo jogo, excelente, porque eu gostei que eles testaram muitas mecânicas aqui, aquela mecânica que só foi usada em um canto do braço mecânico pra botar Aerith de um lado pro outro.
Nossa, que bom que foi usada só em um canto.
Pois é, velho, eu odiei.
Nossa, cara.
As quatro vezes que você usou, ela é três vezes mais que precisava.
Não, eu tô dizendo assim, claramente eles estão testando um monte de mecânica nesse jogo, a do gancho também, que só usa em um canto. Eles estão testando tudo isso aqui pra ver se vai utilizar no outro. Com certeza vão usar aí de algum jeito, de forma mais massiva, né?
Favor não usar.
A do gancho foi a única
que no lugar deles testarem essas mecânicas, eles botem textura na porta. Seria muito mais utilizado.
Eu vi a textura sendo carregada nas portas, foi lindo.
Que nunca vai ser carregada, porque ela não carrega. Ela fica com aquele embaçado pra sempre.
Eu tava conversando ali do lado de fora, antes de começar aí o podcast. Vai. Isso daí é um problema da Unreal Engine, que é tipo assim: ela tem uma parada que é de. Como é que eu posso dizer? É de prioridade de renderização, vamos dizer assim. Que é o quê? Ah, o que é importante? É o cabelo do Cloud, né? Todo mundo sabe.
É justo. A Buster Sword. Você carrega outra espada, essa espada é errada, não carregue ela não.
Aí, qual é o problema disso? O problema disso é que, tipo, às vezes ela faz uma merda, ela fala, essa porta é muito pouco importante. E ela não é tão pouco importante porque a pessoa vê que tá cagada, né? Tipo, dão tão pouca importância pra porta que...
Comigo só aconteceu uma vez, que foi basicamente, tava jogando, a porta era sempre certinha, aí de repente a gente olhou assim pra porta, virou o ângulo, tava a porta lá toda estranha, aí passou assim tipo uns 2 segundos e ela carregou.
Então, a única coisa que eu me incomodei foi a sprite safada da cidade quando você tá subindo os escombros. Somente. Você olha a cidade lá embaixo,
sério, uma sprite zona. Você é uma pessoa muito boa.
Olha só. Não foi vale a única pena coisa que ficar me incomodou. Sentando a 4... Luiz com computador 4K, não. Que é a televisão 4K, e fica a 2 centímetros de distância da televisão. Não, e faz mal, gente.
Não é 4K nem nada, mas é porque foi a única coisa assim que eu...
Uma TV de tubo.
A única coisa que eu olhei e fiquei, caramba, bicho, que preguiça que os caras tiveram aí e tal. Somente, Maximus falou da porta, não vi essa questão da porta, não me...
É na sorte, na realidade.
Não teve bug também.
Não é na sorte, não, é só chegar perto da porta. Eu me recuso a vocês passarem esse pano. Vocês não vão passar esse pano aqui pra mim.
Eu acho que quando começou...
Mas não é ficar olhando pra porta com o Cloud com a roupa linda daquela.
Eu acho que eu tava olhando o celular quando aconteceu isso. Só pode ter sido.
Eu sou uma pessoa triste. Eu quero reclamar logo desse jogo, porque eles botaram dublagem e eles não botaram a opção se eles iam ficar falando Gil ou Gil. Agora eu tô falando errado. E tô falando Cloud também. Não pode.
Mas você jogou em japonês?
Eu joguei em japonês.
Eu joguei em japonês a primeira vez e a segunda vez em inglês.
Eu joguei em inglês porque eu tinha mais o que fazer.
Qualquer jogo desse...
Tem agora sim, vou dizer que a voz do Barret realmente ela é muito mais legal em inglês.
Sério? É porque eles fizeram... Alguém jogou o 15? Final Fantasy 15?
Sim.
Não.
Pronto, a ideia dele é ser que nem aquele cara lá, o animadão de tirar foto do Final Fantasy 15, que...
Quer dizer que tem um Barret em Final
Gladius? Fantasy 15. Gladius? Não.
Não, é o...
Prompto.
Não, é o Prompto, pô.
Pronto.
Vamos chamar de Barret.
A ideia dele é ser o cara que ele canta, né?
Você tá falando isso porque ele canta, pois é, mas ele é o Mr. T, né?
Mas ele tem muito humorzão, ele tem humor, né? Ele é um cara bem humorado, mas quando a coisa é séria sobre a organização dele, ele fica mais sério e tal, mas no geral ele é muito bem humorado, né? Ele é o alívio cômico.
Maximus comentou agora e eu me liguei que, gente, como é que em nenhum momento colocaram Barret falando I pity the fool? É um absurdo. Eu vou reclamar lá, vou reclamar na internet.
Barreto. Que também tem aquele negócio de descrença, né? Que é os caras se disfarçando no trem. Ah, quem é esses caras da...
Ah, mas aí é protagonista de anime, né? Protagonista de anime no mundo. Quem é o protagonista? Esses caras
da avalanche que estão destruindo tudo. Aí tá passando um cara gigante com uma metralhadora no braço e o outro com a espada nas costas e ninguém se confia, né?
Funcionário do trem.
E os caras brigando com os funcionários da Shinra de terno e gravata. Não, porque... A sua empresa que é errada e tal.
É que era a sexta casual, rapaz.
Podia mas ser no, qualquer... geral, no geral, é como eu disse, gostei, Karen. Tá certo? Gostei.
Mas você acha que ele valeu o preço dele como jogo em si?
Valeu o preço jogo dele gratuito si porque eu peguei emprestado?
Não, você entendeu. Assim, na verdade, eu acho, na verdade, errado essa métrica de jogo.
E, Karen, jogo você por tem preço. Que deixar registrado que Luiz recebeu de graça, portanto, tudo que ele gostou é multiplicado por... dividido por zero. Então, ele gostou... eu quero que se reflita na nota final. Vou cobrar.
Gostei, pô. Gostei. Eu achei bacana. Se a proposta for essa, mudar o futuro, mudar o que vai acontecer, o próximo jogo tem que ser mundo aberto de algum jeito, já chega desse negócio de você não pode mais voltar aqui pra fazer essa missão... Não, tem que voltar aí em cidade pra cumprir missão, tem que você ir caçar monstro. Só não bota eles num carro, tipo, foi no 15, certo? Tirando
não,
isso.
Não, assim...
Que é isso, a melhor conseguir... parte do 15 é você andar de carro e ouvir
é música. É a melhor parte do 15, mas que não se encaixa aqui no 7, né? Não, não funciona.
Como é que tu acha que vai ser o mapa? Tu acha que não vai ser esse aí?
Vai
não,
ser
não?
De Chocobo, andar de Chocobo.
É. Mas olha só, eu queria perguntar uma coisa pra vocês, assim... vocês se acostumaram fácil com o sistema de combate?
Rapaz, assim, eu vou dizer que no início eu morria muito, porque eu não tava conseguindo ver o life do resto da party. Eu tive uma dificuldade grande de conseguir enxergar a minha barra de life. Eu só me tocava porque eu tava morrendo quando eu tava no... Quando eu tava, vi a tela vermelha. Se não fosse isso, eu tava passando batido. Depois, já quando eu joguei pela segunda vez, não. Eu já tava mais tranquilo, eu já consegui acompanhar tudo. Você já tem um ritmo, né, do...
Quando eu peguei o demo que saiu, aí eu joguei, assim, tive dificuldade da porra. Eu tava assim, que merda foi essa que fizeram e tal. Só que aí depois, quando saiu o jogo normal, fui tentar assim, eu só lembro que eu me acostumei razoavelmente rápido.
Eu não sei se é porque eu era burro, mas muita coisa eu só fui aprender da metade do jogo pra frente. Por exemplo, mecânicas, né? A mecânica de linkar as matérias. Isso aí eu tive que ir na marra mesmo ali. Tem uma lá que fala que se você linkar isso aqui com outra matéria, ela amplia o efeito dela. Disse, tá. Mas não explicou isso em canto nenhum, né? Também tem a mecânica de você usar muito uma arma para masterizar ela e a habilidade especial dela pode ser usada por outra arma depois. Isso aí, tudo isso aí só foi da metade para frente. E outra coisa que eu ficava com muita raiva é que eu esquecia de curar os personagens entre uma luta e outra. Aí eu entrava numa batalha já querendo curar, mas tinha que carregar a barra, né? Sim. Aí eu ficava agoniado, fugindo até carregar a barra para poder usar alguma cura e e continuar. Mas tirando isso, assim, de resto, como eu já estava acostumado com 15, que ali melhorou muito do 15 para esse, né?
Porque o 15 é pau de dar em doido, né? Você não entende o que tá acontecendo, fica apertando nos botões, aí manda todo mundo atacar e as coisas vão acontecendo. Esse jogo, se tu for jogar assim, você vai pegar cacete.
E a falta de mecânica pra pular também me prejudicou, porque tem uns inimigos que sobem parede e eu não conseguia atacar ele com o Cloud, porque o Cloud, por algum motivo, ele não pulava quando o cara tava na parede, só pula quando o bicho tá voando.
O pior inimigo desse jogo é na torre, quando você tá subindo, é aqueles. É o Voldo do.
Helicóptero.
É o Volvo do
Soul Blade.
Com o helicóptero. Aí, tipo assim, eu vou dar uma volta, galera. Falou. Aí, porra, bicho, por que jogo? Por que você deixa o cara ir passear longe pra cacete?
Ele fica atrás de umas torres, ele fica atrás de umas vigas, né?
Não, é pior, não, ele sai do prédio. Ele sai do prédio voando.
Pior que
não pode só jogar um raio nele e ele cair 300 km pra baixo.
Você pode. Eu só matava os caras com magia depois.
Isso. Só que ele não cai. Esse que é o problema. Você dá um raio nele você gastou o teu precioso.
Apesar de eles serem vulneráveis a fogo, não? Todo mano não é a fogo, não?
É raio. Raio é robô, mano é fogo.
É.
Não, se não me engano, esses aí não eram, não. Acho que eles eram mais vulneráveis a vento, eu acho. Enfim, whatever.
E tem outras mecânicas que ficaram escondidas e eu não sabia que... Cara, e me fala, eu disse, como assim, boy? Trocar limite. Não sei até hoje o que é isso. É
velho.
Vestidos diferentes.
Eu aprendi.
Não, menino, preste atenção. Vestido diferente de cara que foi atrás, vê tudinho. Eu fui com certos e pronto. Tifa de Chun-Li, gente.
O pior é que a minha escolha foi maduro, porque eu não queria dar esperança pra Tifa. Eu disse, não vou dizer que ela vai esportir boa exótica, ela vai madura.
Porque vai só que esse jogo conta
só que foi a pior opção pra quem vai jogar no hard depois.
Vai contra a pontuação pra ir depois no... É pela mecânica, é uma dificuldade da
pessoa. Me expliquem aí qual é essa diferença dos
então,
vestidos.
É porque assim, no capítulo 3, se você fizer as 6 ou 9 missões que tem no capítulo, aquelas sidequests, e quando você terminar todas, no lugar de você ir direto pro Seven Heaven, você ir pra o hotel, quando você chega lá, a Tifa vem conversar com você. E se você tiver feito todas as missões, ela lhe dá a opção. Ela diz, a gente poderia sair um dia, não sei o quê. Aí ela diz, como é que você gostaria que eu fosse? Aí ela diz, esportiva, sexy, não, sexy não, né? É exótica.
Esportiva,
exótica ou madura. Só que a madura é a opção de você, se você não fizer sidequest nenhuma. Então é muito bom pra você rushar o jogo no hard. Você não vai ficar perdendo tempo fazendo sidequest, tá entendendo? E eu não sabia, eu simplesmente fiz madura, assim, primeira vez que eu joguei, eu fiz bem, bem direto mesmo, assim, sem olhar. Olhei o mínimo possível.
É
errado você jogar um jogo pensando em como vai ser o hard, tipo assim, você não tá aproveitando.
Não.
E é um jogo que é pra você jogar pelo menos duas vezes. O jogo foi pensado nisso, né?
Não, e assim, não é nem pensando em jogar no hard, é assim... Eu joguei a primeira vez realmente querendo aproveitar o que o jogo estava me entregando. E quando eu fui pro hard, eu sofri muito, porque o jogo no hard, ele diz, olha, o jogo dos meninos e agora o jogo dos adultos, a partir daqui.
Ela apareceu
porque
pra mim já com a roupa, um vestido azul meio colado no corpo. É qual isso aí?
Esse é o Maduro.
Esse é o Maduro, que é o Maduro. Vestido... É Maduro mesmo, porque é bem revelador, vamos dizer assim.
Mas não é mais revelador do que o exótico. Que ela tá
me eu não gostei. A primeira vez eu botei o exótico. Não, foi o. Não, não, não. O Chun-Li é o esporte. O exótico é de geisha, que foi o que eu peguei da primeira vez.
Ah, verdade, verdade. Mas, meu irmão, assim, é você ver a japonesice no seu máximo, né, velho? Porque totalmente objetificada a Tifa fica. Ah, e agora sim, eu sei que a gente tá pulando coisas mecânicas,
E é que já.
Não, mas tem, vocês que conseguiram.
Eu quero saber as mecânicas do vestido, cara. Termina aí, pô.
Não, não, mas
sim, isso, então.
Você falou a mecânica em objetificação, é assim. Mas tem uma coisa interessante que é, tipo, o Walmart, eu tava muito preocupado. Que era um momento que era muito fácil de ficar muito errado, né? Não sei se.
Uhum.
Que caralho, o que que era o Walmart? Era tipo, tinha estupro do Cloud, tinha as paradas de ficar caralho, bicho.
Olha, por que você pegar uma peruca, você ser uma big girl daquela, ele dá uma agulhada com a bunda, tinha você ver o pessoal da Shinra fazendo um ritual satânico, né? Yeah. Que é a primeira vez até que você vê o Ketse, sabe? E você... E tem mais alguma coisa. Eu sei assim, era um negócio muito absurdamente errado. E o Walmart dessa versão, ela é sensacional. Assim, ele tem realmente uma vida muito grande. Eu achei sensacional, velho, do jeito que fizeram.
Não, não, assim, e os personagens ficaram muito melhor. Por exemplo, o pessoal da academia, que era um momento meio escroto no Walmart. Não era legal...
Vamos dizer assim. Não é legal quando 30 caras entram na banheira junto com você. Nunca é legal.
Eu nunca, até hoje, não entendi aquela mecânica de exercício.
Pode ser. Não, nossa, eu sou muito bom nisso aí. Sem querer me gabar. Não, não.
Eu quero que morra essa parte, que aquele bicho é muito difícil.
Eu consegui tudo. Eu consegui tudo, mas eu consegui chorando.
Eu fui no
eu quero deixar isso bem claro.
Eu consegui tudo, mas eu consegui com ódio.
Porque eu não entendia o que é que eu tinha que fazer, porque tipo, ela se cansar, ele se cansa, eu tenho que apertar duas vezes, não entendi.
Então, é porque a mecânica é quando você tá apertando os botões, e ele chega num ponto, e ele fica piscando, é que você tem que continuar apertando muito rápido, só que você tem que apertar ainda a quantidade de vezes suficiente só pra liberar o botão, se você apertar de novo ele já erra.
Rapaz, vocês então, se liberar o botão pra vocês significa uma coisa diferente, tal qual...
Significa errado também, significa errado também.
Então vamos continuar conversando como se...
Máximo, diferente do povo do Sul, Norte e Nordeste, a gente compartilha todos esses trocadilhos.
Meu pai é do Piauí, então eu tô... Tipo, meus primos tudo era... liberar o botão aí, mas... Não, tendo consentimento... Tudo bem. Tipo assim, por exemplo, o Cloud dançando RuPaul's Drag Race.
Caraca, a parte da dança é inacreditável de bom, velho. E é muito bom que ele tá sério, ele está a seriedade em pessoa, dançando loucamente, assim, deixando todo mundo ultra empolgado.
E cara, quantos jogos com mecânica de dança você já jogou na vida? Porque eu não gostei desse aí.
Eu joguei muito Busta Move.
Eu acho que eu não gostei porque eles priorizaram a imagem, né? No geral,
o botão fica meio escroto mesmo.
Meio escondido em algumas cenas e eu não vi onde tava e eu ficava meio perdido. Não é aquela barra de botões embaixo fixa que você é só ir apertando. Então eu me senti
perdido. Mas assim, eu entendo...
momento certo de apertar? É quando ele chega no negócio, quando tá chegando no negócio, aí eu não sabia, eu ficava...
Então, assim, a estética não ajuda, mas... Aí de novo, né? Como o Máximo disse, com esta parte, ele era muito bom no jogo do agachamento. Eu fui muito bom no jogo de dança. Eu fiz, sei lá, eram 40 de 40. Eu fiz. E todos no perfeito, tá entendendo? É tanto que depois eu até ia perguntar a vocês se vocês conseguiram não ser escolhido pelo Dom Cornel. Porque as três vezes que eu joguei, as três vezes eu fui escolhido.
Não, eu li, não dá. Porque
não dá.
Tem coisas importantes na história. Tipo, o bonding da Tifa.
Ah, o bonding da Tifa e da
Eris.
Não é.
Ah,
eu notei que não ia ser, com certeza ia ser só essa opção, não era pra gente ser escolhido, não. E a questão todinha era a gente ver as roupas e não sei o que lá, e o fator replay era só nisso. Porque
eu o último...
O motivo real de verdade é, não podia escolher nunca a Eris e deixar ter uma cadeirada, gente? Como é que pode?
A cadeirada do Rodney Buchemi nas costas.
Pois é, porque assim, o último gameplay que eu fiz, eu deixei a Tifa com um bom vestido, eu acho que foi o exótico, foi o último que eu peguei. Eu deixei o Cloud com a pior roupa e a Eris com a pior roupa, que é a melhor cena desse jogo. Você pegar a pior roupa com a Ares que vem um cachorro trazendo ela. É sensacional, velho.
Ô, velho, eu tenho que procurar música... essa cena depois, porque a minha, irmão, acho que ela tava com a melhor roupa, assim. Que tinha fogos de artifício, o pessoal batendo...
Batendo fogo, meu irmão.
Eu tentei.
É sensacional.
É meio difícil conseguir a
palma
pior
pra
roupa
ela, tapete vermelho.
Então, é porque pra você... Assim, voltando ao que a gente tinha falado antes das mecânicas...
Que o Luiz não
As roupas da Tiff e da Ares, e a sua também, na verdade, é do Cloud, mas elas são ligadas pela quantidade de sidequests que você faz. Então, se você faz 100% das sidequests da Tifa, você tem a opção de escolher o vestido. Se você faz 100% das missões da Ares no capítulo 8 ou 9, eu acho que é o 8, né?
É o 9.
É o 9, né? Então, assim, se você faz todas as sidequests pra Ares, ela pega o melhor vestido. Se você fizer só metade, ela pega o segundo melhor. E se você não fizer nenhum, você vai pegar o pior vestido, independente do que você fizer no capítulo do Walmart. Mas...
É um rato, um gato e um cachorro que eu tô vendo aqui.
É, meu irmão, é muito engraçado. Porque a música é toda errada. É muito engraçado, meu irmão. Eu, sinceramente, ri horrores quando... E assim, foi muito bom que eu deixei isso por último, porque eu já sabia mais ou menos como é que... Eu tinha visto uma certa diferença, mas não achei que ia ser tanta, né? Do segundo melhor vestido pro último. E o último, ele vale a pena em cada segundo, velho. Porque você pegar o pior vestido com o Cloud, tanto faz. Ele não tem nenhuma diferença na história do jogo, assim, né? Ele simplesmente... Ele tá de vestido ainda, né? Ele ainda é um cara extremamente musculoso com um vestido.
O vestido melhor do o azul é muito mais interessante.
É porque as pessoas notam, né? Mas ainda assim ele continua andando envergonhado. Ele sai andando envergonhado da mesma forma.
Eu ainda acho que a maior japonesice de Walmart é a massagem de mão.
Ah, é.
A massagem de mão é muito errada, velho.
É muito bom, cara.
Vocês fizeram as três?
Eu fiz só a mais cara.
É muito errado.
Não, eu fiz a mais cara porque eu queria ser escolhido pelo Don Corner. Aí depois eu descobri que fazia.
Então, a última, novamente, é a melhor, porque ela faz você sofrer. E é muito. O Cloud fica muito errado. Porque ela faz pra fazer dor. Não, a mascara é prazer, né? A mais barata é dor. É muito engraçado, velho. Vale muito a pena também olhar no YouTube depois.
Vou ver.
Muito, muito bom. Mas assim, voltando, a gente acabou desviando muito mais, Luiz, em relação à mecânica, eu sinto que como jogo, como a adaptação do combate, ficou muito bom. Eu gostei muito de como eles implementaram essa parte da ATB, só que eu sinto que eu perdi muita coisa. Por exemplo, eu não lembro em hora nenhuma, e eu joguei 3 vezes o jogo, eu não lembro de hora nenhuma, o jogo parar e me dizer, olha, quando tu pegar um limite novo, você pode trocar. Se você não for catucando sozinho de, vou fazer a minha própria... Vou montar minha própria lista de atalhos aqui no...
E onde controle, é que troca o limite?
Você não
acha.
Então, sabe onde é que você... Sabe a parte que você pode montar seu próprio combo? Que você pode usar os atalhos, tipo, apertar L1 em quadrado, ele vai fazer um ataque.
Gente.
L1 em triângulo, ele vai fazer outro ataque. Você
não,
já
eu
viu
sei
isso?
Que tem
eu
um menu que é assim. Pra você trocar os atalhos, mas eu não sabia que era pra fazer.
Exatamente, como. É nesse aí. Então, é nesse aí, a quinta fileira é trocar o limite. Eu também não peguei isso na hora.
Eu
só peguei todos os limites no hard. Porque, como a gente tava falando com o Máximos antes, eu passei batido com a Ares na primeira vez que joguei. Eu não fui fazer todos os... Porque eu tava realmente... pegado no jogo, né? Eu ainda parei um tempinho pra upar algumas matérias. Eu tentei upar, na verdade, o revive ali, só que eu vi que ia demorar muito e eu acabei seguindo o jogo. Aí, eu não me toquei que o jogo ia levar a Ares e eu nem ia poder usar ela de novo depois. Foi realmente... Quando ele sobe, né? A torre, não a muralha, você não tem mais como voltar, né? O jogo para ali. E ali, sim, ele diz, olha, você subiu aqui e acabou. Com a Ares eu não senti, pelo menos eu não lembro do jogo parar e me dizer isso, olha, se tu não terminar esse negócio agora, você não vai poder mais fazer nada com a Ares. Eu realmente
e
passei batido nessa
parte. E como você ganha outro limite? Então é possível que eu tenha ganho
então,
algum?
É lá no... Sim, é lá no...
É provável.
Arena, no Coliseu.
É provável, é verdade. Basicamente. Se tu fez as
Mas é no Coliseu. É. A parte de dupla do Coliseu. Se eu não me engano.
Que termina com a casa.
Isso. Não, então, depois disso. Depois que você faz a parte da história. Que aí você termina enfrentando a casa. Se você voltar lá, você pode fazer os desafios. É, são três desafios para cada personagem. Assim, na verdade, é um desafio individual, um desafio em dupla e um desafio em trio. Só que com a Eris, você tem que fazer nessa parte agora. Porque senão você não volta com ela mais pro Walmart.
Entendi.
Entendeu?
Entendi. Eu acho que eu fiz.
Pronto. Já fez mais do que eu. Eu vim pegar o limite do Cláudio. E eu vim me tocar que eu podia trocar do limite. Eu já tava na metade do... Do playthrough do hard, tá entendendo? Então, assim, tinha muita coisa que eu não tava fazendo. Assim, você tá forte, só que o hard, ele tem essa limitação dos itens, da magia e tal. Então, toda batalha é uma boa batalha, né? Você tem que realmente se tocar no que é que você tá fazendo. Só que eu sinto que o jogo... Como eu já cheguei no Final Fantasy Remake, sabendo de algumas mecânicas, por exemplo, você disse que não sabia linkar as matérias. Eu já sabia porque eu joguei o Final Fantasy original umas 500 horas, né? É. Pois é, então isso aí era o básico que tinha. A mecânica das armas. Eu demorei um pouquinho para entender como é que funcionava, porque tem a história dos livros, né? Que você vai pegando, que é o que vai aumentando a quantidade de AP que você pode colocar. E você não consegue todos no primeiro playthrough. Você tem que zerar e, tipo, vencer certos desafios no hard também. Então, é, assim, é muita coisa. Porque quando você... Para aumentar aquele limite, a quantidade de AP que você pode botar nas matérias, né, para upar as habilidades que cada arma dá, você é pegando alguns livros. Não é só seu nível. É você pegando alguns livros. E esses livros você vai conseguindo em missões, seja missões secundárias, seja missões quando você derrota alguns inimigos, alguns chefes. Tá. Só que tem livros que você só pega quando você termina o jogo no hard, tá entendendo? Que você tem que vencer todos os inimigos no hard.
Porque os únicos livros que eu lembro que eu peguei foram do Moogle lá, que você troca as medalhas e pronto.
Mas você vai
pegando.
Cada capítulo você pega um livro novo. E tem mais de um livro por capítulo, às vezes.
É, pois é.
Interessante.
Então, assim, se você fizer 100% no hard, você consegue tudo. Tá entendendo?
É, a ideia deles realmente foi ter replay, né? Do jogo. Tanto é que eu lembro que eu só enfrentei a Shiva, o Chocobo Gordo e só. Não enfrentei mais ninguém.
Tu não enfrentou o Leviathan, mas não. O Leviathan ele abre logo depois que você termina o Chocobo Gordo. Não. Você tem que chegar pelo menos no capítulo 9.
É, tem umas questões de história.
Não enfrentei. É. Pra você ver, só enfrentei esses dois e eu tive só os quatro: Chocobo Moogle, Chocobo Gordo, Shiva e Ifrit, somente. E equipei um em cada um e pronto.
Não é, pronto. O Bahamut, ele é muito bom. Tem. Tem mais, só mais. Assim, fora os que vieram no DLC, que fez pré-venda, né? Que é o Cactuá e o Chocokick. Esqueci agora o nome do.
É, Carbuncle.
Chicobo.
Não é o Carbuncle, não? O que veio no.
Sim, e o Carbuncle também. É, são três, então. É, porque tem um que é um filhotinho de Chocobo, que é horrível. É, o Chicobo, ele é horrível, eu já vi gente usando, é uma porcaria. Tem um Cactuá e, pelo que eu vi, o Carbuncle é o melhor, porque ele dá Reflect. Ele cura as pessoas e ainda dá Reflect, então é muito bom quando você vai enfrentar alguns inimigos que automaticamente você fica imune à magia, né?
Mas eu gostei pra caramba dessa mecânica das invocações, porque...
Eu gostei, apesar de eu achar meio aleatório ainda.
Não, não é tanto quanto era no 15. No 15 era realmente aleatório.
Não, nesse aí, tipo assim, as lutas têm um momento X em que você pode usar invocação e foda-se. No 15 tem invocação que eu nunca usei, porque é muito aleatório, cara.
Esse aqui tá andando
e assim, já é um jogo que já foi refeito, né, praticamente. Que eu vi que o 15, muita coisa foi refeita.
Pois é, eu não joguei o 15 de hoje em dia. Eu joguei o 15 daquela época, né, que era outro jogo.
Não, porque na sua época era mais difícil,
jogo. Eu não joguei
joguei. Não, era pior. Com certeza era pior.
Eu também, eu joguei o 15, o 15 antes dessa reformulação, porque era uma versão física de um amigo meu que comprou o PlayStation 4, então não tinha DLC, não tinha nada. Eu joguei o basicão mesmo, né? E já gostei. Imagina da versão refeita de algumas coisas com DLC e tal. Mas assim, essas mecânicas de invocação aqui ficou bacana. Isso aí por mim não mudava, não. Continuava assim. Porque nem é muito não. aleatório. E
não,
e
assim, ficou
é
bom.
Algo crível. Realmente... É algo crível. Não é tipo um bicho gigante que surge das nuvens e joga um golpe lá da estratosfera pra matar todos os monstros. Não, é algo mais...
Ah, você não viu o Bahamut Zero ainda.
Não.
Ah, rapaz.
Pera aí, deixa eu procurar. Poder
atravessar uma galáxia pra atacar.
Pera aí, nesse jogo legal. Aqui?
Não, nesse não.
Não, tô falando desse, cara. Tô falando
não,
desse.
Não, esse tá corrigido, esse tá errado. Tá errado. O oficial é o do jogo original, que é com...
Não, ah, eu acho massa, eu acho chega, divertido, chega engraçado.
Chega Barrete, olha assim, coisa... Ô, oh, manda uma chuva aí da High Wind aí, uns tiros. Aí, dá uns tiros lá de lá, não chega dentro da água normal, lá no fundo do mar, quem nunca?
Eu, assim, teve as mecânicas que cada personagem teve, né? Tipo, a Tifa teve o... Como eu acabei esquecendo, ou seja, o Cloud tem um modo justiceiro, o Barret tem aquele modo de... aquele hiperataque dele, a Ares tem o que eu acho o mais fraco deles, infelizmente, eu gosto muito de jogar com a Ares, mas é bem, bem, bem qualquer coisa aquele staff dela.
Tu achou?
Achei, velho. Achei.
Confesso que eu não lembro.
Assim, os poderes que as armas dão da Ares, eles são muito melhores utilizados do que aquele golpe, aquele carregamento. Porque se você pega qualquer inimigo que se mexe um pouquinho, ele deixa lá aquele cristal lá e vai embora. Então, assim, se você não pegar uns inimigos que tenham realmente uma habilidade de... Uma habilidade não, uma falta de mobilidade, eu sempre que jogava aquele cristal, o cara ia pro outro lado. Eu ficava muito frustrado. E o Barret, eu tava até conversando com um amigo meu, que ele tava reclamando muito que o tempo de recarga, né, do ataque, era muito longo. Aí eu conversando com ele, eu disse, rapaz, tem uma manha que diminui isso em tipo 50%. É você atirar com ataque normal, em quadrado. Quando o Barret for recarregar, você aperta o triângulo. Porque ele cancela a animação e carrega mais rápido. Pô. Então a habilidade de atacar com triângulo, ela fica sem sacanagem. Fica duas vezes mais rápida. Então você usa ela muito mais e ela é muito útil. Tem muito inimigo que leva, que aumenta muito a barra de stun por causa disso.
Não, e isso daí é uma mecânica que desde o Final Fantasy XIII eles estão tentando fazer ser a principal mecânica de Final Fantasy, vamos dizer assim. Que é... Você tem que... Não é só sobre dar dano, é sobre dar dano na fraqueza do inimigo pra crescer uma barra, pra quando ela encher, aí sim tu tá dando dano de verdade no inimigo. Né?
E eu pensei que isso tinha aparecido em Sekiro.
Não, isso é Final Fantasy XIII, cara. O Final Fantasy XIII é só sobre isso. Você tem duas classes de ataque, o Comando e o Ravager. O Ravager cresce a barra e o Comando dá dano físico, vamos dizer assim. É basicamente...
Eu pensei que ia soltar um Comando é nóis.
Né? Não, cara, mas é. E eles estão tentando há muito tempo aperfeiçoar isso, porque o Final Fantasy XV tem isso também, né?
Uhum. Não, eu vi só, o 15 eu cheguei a assistir só, né? Eu não cheguei a jogar, eu tenho uns 3, 4 amigos que eles gostam realmente do jogo. Eu, por tudo que eu vi, eu não sei se eu vi também muito antes de ter essa reformulação no 15, tudo que eu via dele, eu me enchia muito saco.
Não, cara, é um jogo muito gostosinho, cara. É um jogo muito relaxante.
Foi minha primeira platina, cara. Durante o TCC, tem isso ainda. Eu fazendo TCC, eu platinei Final Fantasy XV. De tão gostoso que eu achava que era ele.
Você tem ideia? E ainda colocou no TCC. Ainda colocou no TCC. Agradeço a Final Fantasy XV pelo relaxamento.
É tipo Phantasy Star, que o primeiríssimo que eu joguei foi Phantasy Star 3, e achei bom todo, e depois descobri que era o pior da série.
É bom quando você começa por baixo, exatamente. Porque você só pode subir. Mas é, mas assim, desses modos alternativos, o do Cloud eu acho mais apelão, assim, em termos de mecânica solitária, né? Porque o da Tifa, eu já vi gente jogando com a Tifa, vi uns vídeos, porque tem um dos troféus que é você fazer 300% de dano, né? E eu não tava conseguindo entender como é que eu ia aumentar isso. Quando eu vi um cara jogando com a Tifa, e um cara que ele faz o no hard, tem um desafio que você enfrenta todos os summons, mais um último desafio final, né? Que é o boss secreto do jogo. Mais dois boss secretos do jogo. E eu vi um cara jogando só com a Tifa. Ele matava, ele deixava os dois personagens como sapo, com aquele anelzinho que você que automaticamente quem estiver usando ele vira sapo. Ele transformava os dois caras em sapo e ele vencia todos os bosses, todos os summons, só com a Tifa. E assim, eu achava inacreditável. Assim, não, velho, esse cara tá jogando quebrado esse jogo. Só que eu sabia que pra ele tá fazendo aquele desafio, ele não podia estar no normal ou no easy. Ele tava no difícil. E, meu irmão, é inacreditável, velho. Assim, eu não consegui gostar de jogar tanto com a Tifa. Eu sempre errava muito o triângulo dela. O inimigo sempre tava numa distância um pouquinho maior do que eu tinha calculado. Mas quando você vê alguém jogando com a Tifa do jeito certo, meu irmão, é impressionante, velho. É impressionante o quão ela fica apelona.
Zangan estaria orgulhoso.
Vou lhe falar, o triângulo, o do Barret funciona bem pra cacete se você usar a estratégia Gears of War. Que é, você tá atirando no tiro normal, como é que funciona o Barret? Ele atira, 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 aí ele tem que recarregar. Nessa hora você aperta triângulo pra ele recarregar, ele
Foi,
cancela a animação.
exatamente o que eu... Exatamente.
Cara, o triângulo do Barret, ele sobe muito a barra de atordoamento. Muito. Ele é muito. E de qualquer lugar, tá? Então, se você jogar com calma, você faz ele ter muito ponto de vida, abusar daquele pele de aço, você fica trazendo agro pra ele, né? Ele joga como um tanque mesmo. E
É.
funciona bem, cara. Cara.
E eu não usava tanto o pele de aço dele, eu usava muito mais aquela habilidade que ele dá ele descarrega toda a arma, né, de uma
Ah,
vez.
sim, a carga
Que ele é
máxima,
muito, meu
né?
irmão, a carga máxima é inacreditável da pelona, velho. É inacreditável. E eu assim, eu matei muita coisa no jogo, eu só deixava o Barret no início, botava aquela matéria de first attack com ele. E do nada eu já descarregava logo no início e acabava com a batalha super rápido. Eu achei bem útil até no hard mode.
Eu usei
E
mais
eu.
o Cloud mesmo e eu só, como eu disse, né? Só da metade pra frente que eu fui me ligar nesse negócio das armas dos outros. Aí eu comecei a trocar e eu achei muito mais gostoso jogar com os outros do que com o Cloud. Mas vocês
É porque o
conseguem.
Cloud é o comfort, né, da parada. É tipo, ele é o
É.
básico do básico de tudo. E assim, se você quiser explorar bem as habilidades dele, por exemplo, o modo justiceiro, ele fica realmente muito forte. Principalmente quando você faz essas lutas X1. Todo boss que for X1 contra o Cloud, ele é muito bom. Porque a habilidade dele de counter é assim, não só ela enche muito a barra de stun do inimigo, como você contra-ataca e você para e você, pelo que eu entendi, você não leva metade do dano, tá entendendo? O cara bate em
Aí.
você, você dá um counter nele.
Que counter, cara? Eu não usei defesa, não. Só fazia atacar.
Então,
Ah, não.
você perdeu uma mecânica boa dele.
Não, isso que eu tô falando.
Porque
Esse jogo,
você.
o jogo de verdade tá no hard. Tipo,
É.
é o jogo que. É o sistema de batalha que eles queriam que você jogasse, entendeu? É muito louco. É outro jogo.
É outro jogo.
Eles
Porque assim, quando você tem
conectam.
que aprender todas as mecânicas do jogo para você conseguir vencer, é outra história, Luiz. Assim, qual é o nome daquele do Soldier First Class que apareceu agora, que é o maluco da moto, é o tarado da moto.
É
Eu
o.
prefiro esquecer esse cara.
Pois é,
Não, não.
então, a
Eu
primeira
sei
vez que eu
quem
joguei
é.
com
É
ele,
o.
no
Peraí. É o
normal.
Reno, não. Rude,
Não, não, é
não.
aquele da moto, é o personagem novo.
Reeve.
Não, não. Ele é um personagem novo.
Não, não.
É.
Reeve é
Reeve
é um
é
é um dos
outro cara. Reeve
chefes.
é o Catsif.
Reeve é um spoiler. Ops.
Então, pô, o maluco da moto. O
O
maluco não, o
maluco
tarado
no
da moto.
pedaço, né?
O tarado da moto, ele. No, eu, quando
Tarado da
joguei
moto
contra
é
ele no
foda.
normal. É.
O nome mais
Meu
oficial.
irmão, ele tem um impulso sexual naquela moto dele, velho.
Sim, o nome
Não,
da moto
não, não,
dele é
não é
Bimo.
legável
Se
isso.
for colocar que o nome da moto dele é Bimo, só eu vou entender a referência. Qual o nome?
Não, não, isso é Bimo por
Bimochan.
causa do. Da Hora de Aventura, não, né?
Não, não. Não, tadinho, gente. Não era, não.
Ah, vou, cada Bimo, um
Bimo alguma coisa me lembra o Bimo-chan. É.
Não, era uma referência a Golden Boy. Era um anime troncho.
Não, desde Golden Boy eu conheço.
Exatamente, é a moda.
É o rock.
Quem não conhece Golden Boy, rapaz? Como é que eu ia ter um podcast de mangá sem conhecer o Golden Boy,
é o Rock, cara.
É isso, é o Rock.
Ele é novo?
Alguma coisa assim. Ele é novo, ele é completamente desse jogo.
Ele é completamente
fiel. Graças a Deus ele não tinha no original.
E eu vou lhe dizer que, pra mim, todos aqueles Turks, pra mim, era tudo novo, que eu não lembrava de nenhum.
Nossa, não, não. O Reno, o Rude, eles sempre tiveram. O Tseng, ele tava. O Reeve, né, que ficou como... É, na teoria, ele é um Turk.
Ele não é um... Ele não, ele é um Soldier. Pra quem jogou... Qual é o nome? Crisis Core, ele é um personagem de Crisis Core, ridículo igual eles, inclusive. Ah, sai daí, caralho.
Peraí, o Reeve é o
Kate
Sleep?
Xixi! Você não leu isso. Você não sabe disso.
Caramba! Cacete.
Pois é.
Ah, você não sabe nem quem é Kate Sleep, sai. Apareceu um
gatinho. Por sinal, é muito bom que a cara de incredulidade de todo mundo. Que diabo é esse gato com a coroa? Aquela hora que o Slam explode, né? Tipo, fica só a galera. Não, mas quem é esse gato?
Ele realmente não foi. Ele tá, né? Com.
É. Não, ele aparece duas, se eu não me engano, só.
Fica todo mundo, que gatinho, meu. Gente, desculpa.
Foi.
Vem no podcast dos outros pra falar essas coisas.
Não, tá livre. Então, aqui. Assim... Isso, né? É, exatamente. Agora
a gente tem full aqui. Oi.
Você, antes da gente ir nos Turks aí, nos uhum. nos outros personagens inimigos, né? É, você consegue enxergar essa equipe com tanta gente quanto tinha no clássico? Eu tô dizendo assim, se você tiver a possibilidade de colocar os extras, aqueles que não é necessariamente importante para a sua equipe, a sua party, né? Cabe um uhum. jogo com tanta gente assim no próximo?
Então,
com tantas mecânicas diferentes de luta, não sei o quê.
Sim, então, nesse, eu creio que sim. Porque nesse, pelo que eu entendi até com o Red 13, o pessoal já fez um data mining do jogo, e todas as mecânicas para o Red 13 já estão lá, já estão prontas. Os desenvolvedores não quiseram colocar simplesmente, não, a gente não vai introduzir um personagem no 17º capítulo para você aprender. Só que assim, vai estar lá. Na teoria, vai entrar ainda quem? A Yuffie, que é outra personagem que ataca à distância. O Vincent, que vai atacar à distância. E o Cid, né? Que ataca de perto com a lança. Eu não sei o quanto.
Vai ter DLC, cara. Vai ter um DLC do Cat Sif junto com os Turks. Vai ter. Tu acha que não?
Vai. Pior que vai.
É pra isso que eles estão.
Olha, se a Square quiser muito dinheiro, e ela quer muito dinheiro, seria fácil ela fazer o próximo jogo, tipo, só Junô e Nibelheim, né? Tipo, porque na teoria eles são relativamente perto. E deixar o resto do mundo para um terceiro jogo. Eu vejo, depois que eu vi que eles conseguiram fazer em Midgar, eu vejo muito fácil ele dividir o jogo em duas metades, assim, o próximo. Porque Nibelheim tem muita coisa de história. E Junon é uma outra grande cidade, né? Apesar da gente não passar nem 10% do tempo que passa em Midgar, em Junon, mas tem um canhão, tem a celebração, né? A parada militar que tem dentro de Junon. Então, assim, tem muita coisa que isso dá para ser abordada ali.
Eu acho que isso aí tudo vai no máximo, e olhe lá, eu acho que vai no máximo tomar o tempo que tomou no Walmart, sabe? Agora,
pode ser, verdade.
Não tem uma mecânica de Tower Defense, né, Ana? Aí?
Tem
uns minigamezinhos.
É no onde você pega o
Fênix.
O Fênix Down, mas a gente só pega o Fênix Down lá na frente no jogo.
Não é Fênix Down, é só o Fênix, gente.
Só a Fênix, ela assume o Fênix.
Fênix Down você pega antes, ainda bem. É importante. Mas
perceba que ela não é importante porque você joga o hard todo sem Fênix Down.
É. Não, pois é, a questão toda dos próximos jogos, primeiro, eu acho que faz sentido o próximo jogo terminando com o Sephiroth matando alguém.
Uhum.
E o outro terminar, porque mesmo... Não, ainda vamos chegar lá, eu espero, né? É, e o outro sendo... Porque se você for olhar o segundo CD e depois de Midgar, são cidades espalhadas com dungeons no meio, é mais um RPG tradicional, né? Tipo assim, é cidade que você faz um pouquinho de coisa e vai indo. É, por exemplo, faria sentido você fazer boa parte do jogo passar em Wutai, pra fazer Wutai ficar no tamanho de Midgar.
Eu acho que o grande ponto, que a única outra cidade que teria essa potência para ser uma Midgar seria Wutai. Justamente porque esse jogo em específico, eles batem muito na tecla da guerra com Wutai. E diferente do que aconteceu no original a gente chega e a guerra já tá vencida. É tanto que o Tai virou cidade turística, né, de Midgar. E nesse não, dá a entender que a guerra tá no meio ainda. Eles podem até ter sido derrotados em alguma grande batalha, só que ainda existe um movimento forte de contra Midgar, né, vindo de Utai.
É, basicamente. Não, assim, que a guerra acabou e tal, não sei o quê, só que ainda existe... ainda existe focos de...
O Tai é o Afeganistão.
E vai voltar. Então,
é o Japão, né, gente? É o Japão depois da Segunda
Guerra. É o Japão, sim, mas assim... Mas em contexto contemporâneo...
A forma como eles estão contextualizando dentro do jogo, né? Você quer dizer?
É. Pois é. Mas eu acho assim, o jogo... Pode falar.
O Fort Condor, que você estava comentando que no original é o Tower Defense, ali tem a ver com o Batalha de Utai, se não me engano, também, né? Tem a ver com a guerra...
Eu não lembro.
...quantos anos atrás. Eu tô em dúvida agora, mas eu sei que, tipo, é um forte lá que eles estavam defendendo e a China tava invadindo, tentava invadir. Então...
Porque na minha cabeça mesmo, o do Fort Condor era literalmente só para pegar matéria. Entendeu? Assim, você fazia a boa ação de tentar salvar o bicho e ganhar a matéria.
Não,
mas assim, eu não lembrava que tinha uma história realmente por trás da cidade, não, ali, não, pra proteger o forte, não.
Mas eu não tenho certeza se é isso, né? Talvez fosse só, não, a gente tá defendendo porque aqui é sagrado ou algo assim. Mas como a Shinra tá invadindo e tem um pessoal, eu posso estar confundindo, mas eu acho que tinha a ver. Contar aí. Mas de qualquer modo, eu sei que assim, como a gente conseguir pegar todos os personagens antes do final do primeiro CD, então eu tenho certeza que dava pra ir em Wutai, dava pra fazer as... Ah não, Wutai a gente só precisava pegar a Yuffie, né? Não necessariamente.
Então, Wutai, na verdade, você dá pra ir antes de Juno. Antes de Juno, você consegue ir pra Wutai.
Não, menino.
Porque você consegue... Consegue, não?
Tá, porra,
depois que o mapa abre...
A gente pega Yuffie nas florestas, mas eu acho que antes de Junon, não.
Não se esqueçam que no clássico eram quatro personagens e esse aqui, por enquanto, a gente só controla três, né?
Não, então, não. No original eram três também.
Era três?
Você controla três, pô. Eram três.
Caramba.
Passou a ser quatro só. É, pois é. Na verdade, eram quatro antes. E o 5 e o 6 são com 4. Eu acho que o 4 são com 3 ainda. Mas o 5 e o 6 são com 4 personagens.
Não, não. O 4 é com 4. Eu acho que são com 5 personagens, cara.
São 5?
Eu acho que 4 é
5. Eu acho que... Não é o 3, não, que é o que tem as profissões ainda. Agora
não, não. O 3 são 4 personagens fixos. O 4 é uma porrada de gente. Aliás, o 5 tem 4 personagens fixos também. Eu não lembro. Não, o 3 são 4 personagens fixos.
O 5 e o 6 eu sei que são 4.
Mas eu tenho 4.
O 7 tem 3.
E o complicado é porque são o quê? São 8 personagens até que pode ter no time, eu acho. Sei lá, 8, 9. E tem que ver que tem level. Então eles vão dividir em mais dois jogos. Como é que fica o level desse pro próximo e do próximo pro terceiro?
Não, tem que jogar fora. Tem que jogar fora. Você tem que fazer todo mundo começar.
Possivelmente eles vão fazer um negócio assim.
Eu achava.
Possivelmente eles vão fazer um negócio assim.
Aí você guarda o save mesmo e tal, mas só.
Eu acho que eles zeram o level e eles deixam as matérias. Tá entendendo? Você consegue até importar as matérias. Mas o level eu acho que eles vão dar uma diminuída. Pode ter certeza.
E os itens e arma também?
Não, os itens. As armas ficam, certeza que eles ficam. Os itens
não,
ficam.
Porque... tem que resetar tudo, cara. Senão esse jogo vai ficar desbalanceado. Quem jogou no hard vai ter uma experiência diferente do...
Principalmente porque assim...
Entendeu aí qual é o problema de dividir em mais dois jogos? Se dividir em mais um e já zerar, beleza. Tem mais um jogo, mas começa todo mundo zeradinho, beleza, tranquilo. Mas dividir em mais dois vai ser muito
mais complicado. Cara, eles vão fazer uma parada assim. Se você não jogou o Final Fantasy Remake 1, olha, diga aqui o que é que você quer. Aí você vai pegar e ele já vai dar, olha, esse aqui é uma build aleatória, você pode pegar ela. Se você comprou o nosso jogo e nos deu dinheiro antes, parabéns, olha. Tome aqui esse códigozinho, você vai vir com esses itens.
Eu acho que vai
tá
ser
entendendo? Ele vai
tipo.
dar mais coisa.
Eu acho que não, só começar, não. Você começa com esse básico aqui e pronto, mas você pega a gravação do. Puder carregar do original, ele deve
Da
pegar
nuvem, né?
os
Não,
extras
é
só,
complicado.
Mas
Eu acho que no
geral, eu
máximo
acho que
vai
não vai
carregar as
rodar.
matérias, cara. Porque sem isso é
As
muito difícil
matérias eu acho
balancear
que
o
sim.
jogo. Porque as matérias é foda, porque demora muito, isso é, tem o um número de cópias e etc. Mas fora isso, eu acho que tem que. Porque senão, eu não quero que o jogo fique fácil porque eu joguei o hard, sacou? Eu quero ter a experiência
Mas
pura.
assim, eu acho que realmente tem que lavar as matérias, principalmente porque nesse jogo, quando você masteriza uma, ela não dá uma cópia da. Ele não dá uma level 1 depois. Que no original a gente tinha isso, né, ainda.
Sim.
Tipo,
Não, mas por
a
exemplo,
matéria all, né? A gente só tem uma no jogo até agora.
Elemental, que é uma matéria escrutíssima de.
E só
Tipo
tem
assim, eu
duas
tô.
no jogo inteiro.
Pois é, eu tô aqui no hard e não tô nem perto
E faz
de master
diferença.
nela. É. Isso que no hard, tipo, é 3 vezes o XP, é 2 vezes o XP e 3 vezes o AP, né? E ainda assim, não tô nem
Não,
perto. E eu tô usando o tempo todo.
o negócio é você ir pra arena e ficar upando lá. É muito mais rápido lá. Você
Mas
faz a
pra
batalha
quê,
de um
né?
minuto lá. Eu fiz porque eu sou um doente, né? É porque tem um troféu, é você ter todas as matérias.
No master, né?
14, as 14 ou 15 matérias verde, né? Você
Ah, não,
ter uma de
mas essa
cada
é
no
fácil
máximo.
quando você pega o AP. É relativamente.
Isso.
Essa eu terminei no normal, eu acho. Eu fui
No
também
normal ainda.
retardado.
É porque a que mais demora é a Revive. Que é
Reviva
7.500 de AP.
sobrevida. É.
É sobrevida.
Né? Mas ela
E, mas
passou o jogo
assim.
inteiro no cloud.
Com AP do lado
O AP do
e
lado, isso.
demorou.
E ainda se
E me
demorou.
relembrem. Ô Luiz, tu
O
tava
quê?
falando em relação a mecânica do personagem. Eu acho que assim. As mecânicas desses quatro personagens já estão prontas, certo? E nesse jogo, a gente não teve a opção de escolher a party. A party era aquela que o jogo lidava, né? Em todos os momentos, em nenhum momento você pôde escolher. Ah, não, nessa batalha eu quero a Tifa, o Cloud e a Ares. Não, não, era o que tinha. É tanto que a última batalha, eu lembro quando eu te entreguei o CD, eu disse: ó, se liga que a última batalha é só o Cloud, a Ares e a Tifa.
Sim.
Então não adianta deixar a matéria com o Barret, né? Você não vai fazer nada com ele.
Nossa, que saco aquele penúltimo capítulo, o último capítulo com. Como é que é? Você tem que ficar trocando de time, aí você tem que trocar todas as matérias. E eu
É um
demorei para
saco.
descobrir você pode apertar L1, mas não em qualquer lugar, que aí tu pode trocar. Cara, a interface
Mais
desse
uma
jogo é
mecânica que eu não
horrorosa.
aprendi. Eu aprendi no final. Só aprendi
Você
isso
tá
no final
falando de
mesmo.
quê?
É que tipo assim, ó, olha como é que é o menu desse jogo. Você aperta Start, aí você entra em matérias, aí lá, pra você mexer nas matérias, você tem que. Matérias não, matérias e equipamentos, aí você tem que apertar triângulo pra entrar nas matérias.
Sim.
Só que, se você sair do triângulo e apertar L1, ele mostra todas as matérias que todos os personagens têm equipado e tu pode trocar entre eles.
Ah,
Se
tá.
tu fizer isso na tela de trocar matéria, não funciona, por alguma razão imbecil. Mas tem que sair da tela do triângulo, né? Pra hora de escolha de arma e apertar L1, por alguma razão. É imbecil. Não aparece lá embaixo na legenda. Esse jogo, ele tem um problema grave de interface,
De
cara.
japonesice.
Tem um que eu mexi
Ele,
aqui
eles
quando
tentaram ser
normal,
muito
lembro que eu sabia.
complexo e não entregou um negócio muito bom para o usuário, para o game.
Não, é que tem uma área na computação chamada interface humano-computador. Que ela é sobre o quê? É sobre você fazer interfaces que sejam mais. Usabilidade, né?
Intuitivo. É usabilidade.
Intuitiva. Não existe isso no Japão, porque lá só tem interface e computador, não tem humanos. Tem
Sim.
máquinas, né? Aí. É tipo assim: você aperta triângulo pra falar e X pra confirmar. Por quê? Não sei. Você aperta triângulo pra falar, continua apertando triângulo pra pular as falas, mas se aparecer uma opção, não
mas
é triângulo.
Mas X é pra encerrar.
E X pois é pra encerrar.
O... Não passar direto o Máximo, tu... Tu sabe como é que eu resolvi isso, Máximo? É, deixei... eu deixei cada matéria minha, tinha 4 matérias master. Pronto. Porque assim eu não tirava matéria de ninguém.
É, cada
personagem, o jeito que eu, já que o jogo não quis me ajudar, eu me ajudei. Já que o jogo não quis me ajudar, eu me ajudei.
Você tá dizendo que cada personagem tinha uma matéria, um do fogo...
Uma matéria master. Eu tinha, no mínimo, 4 matérias de fogo, de gelo, de raio...
Não, mas
a única
não adianta,
que eu não tinha 4
porque...
é.
Não, porque tipo
era
assim,
a elemental, né? Que só tem 2.
É... Tu vai ter que fazer os payloads de acordo com a situação. E tu vai ter que. Porra. É chato. E aquela história, até MP Plus, tu tem que botar. É que é essencial.
Eu tinha muita matéria. É, eu tinha muita matéria master nessa. Eu tô dizendo a você, eu teve uma hora que eu fiquei só upando. Eu disse, nossa. Como é que eu vou fazer 90 horas desse jogo? Já sei, vou ficar upando aqui. E fiquei upando lá um tempão.
Olha, eu não fiquei, já tô com 70.
É, meu amigo, é muito fácil.
Porque eu perdi muito tempo com a casa, mas agora eu tô bom. Eu fui fazer o All Market de novo no normal, eu nem suei com a casa. No hard tem que prestar muita atenção.
Então,
cara.
Mas sabe o que é, Márcio? É porque a gente chega no hard sabendo o que é que a gente vai enfrentar. Então, assim, eu sabia... Exatamente todos os movimentos da casa já. Tirando aquela hora no final que ela fica louca, soltando, jogando bomba pra tudo que é lado e voando pra um lado pro outro. Mas naquele início, é tanto que aquele primeiro um terço de life, que é quando ela muda de forma, e ela também aprendi um negócio. Não adiantava você ficar castando magia nível 3 na casa. A nível Sim. 1 já resolvia seu problema.
Porque tu quer... Qual é a palavra? Tu tá querendo
fazer isso tanto. Counterar
tá
querendo, ela.
Não, e pior, se for, por exemplo, gelo nível 3 é inútil nesse jogo. Porque ela demora
pois
muito.
Pois é, porque fica lá o bloco parado, congelado, e ela sai de perto. Todos os inimigos fazem isso.
Sim. E gelo... E foi um erro terrível. Eu terminei agora de matar o Edigor aqui. O da carruagem.
Você
fogo.
Roubou? Tem a não, arma da Ares com ele.
Não, eu roubei no normal, porque quando quando eu vi, eu fiz a análise e vi que tinha uma arma, eu voltei, botei steel e roubei. Porque... Mas, cara, é foda, porque esse negócio dele no hard de botar reflect na tua party é uma sacanagem, porque tu não pode se curar.
É sacanagem. Pois é.
Tu não pode se curar. Só pode se curar com oração e chakra, essas putadas. Bicho... É foda? E eu tava jogando e caralho, por que que não tá curando? Puta que pariu!
Aí você não percebe o status lá embaixo, né?
É. Aí não, e eu tava. Por que que ele tá me dando reflect? Aí eu, ele não tem magia mesmo, então faz sentido.
Eu tô vendo aí que o hard realmente. Eu não teria paciência, não, bicho, pra entrar nesse.
Não, mas
ele é desafiador do jeito certo.
Não, e a hora que o jogo é bom mesmo, vamos dizer assim. O sistema de batalha, qual é o problema do sistema de batalha no normal? É que você consegue ir na força bruta, você consegue passar de tudo.
Esse é um jogo...
Você não precisa aprender a mecânica. Você pode ser forte.
Bom, rapaz, você só pega o jogo e vai e joga, pronto. Não fica,
mas mesmo assim, cara, mesmo assim, tem uns boss que requer que você tenha uma certa mecânica, como o da casa.
Pois
entre outros.
Então,
não é só
é justamente
porrada,
isso.
Isso acontece.
É justamente
porque
isso que o hard
tá
faz
passando,
com todos.
A gente tá passando na marra dos chefes, entendeu? Isso é o problema. É por causa disso, basicamente. Se a gente não tivesse passando do chefe na marra, do jeito que dá, sem entender como o chefe funciona. E mesmo no hard, quando tu entende como o chefe funciona, você voa, cara.
Olha, eu não sei se vocês viram que aquela a dubladora da Ares em inglês é The Strange, alguma coisa, esqueci o nome que ela colocou. Ela tava jogando e ela chegou no normal e eu fiquei particularmente ofendido, porque eu vi que ela não tava entendendo as mecânicas e ela conseguiu passar do jogo. Ela conseguiu passar da casa. E eu que eu peguei a manha da casa, eu ainda tava sofrendo muito. Tipo, eu morri umas 3-4 vezes no normal. No hard, como eu já fui sabendo, não adianta castar nível 3 na casa. Não adianta ficar. Por exemplo, eu vim descobrir só no hard que quando a casa engole um dos personagens, se você der um golpe normal com a Ares, tipo, qualquer magia com a Ares, a casa automaticamente te acosta a pessoa. E ela não leva dano. E, tipo, no normal eu tava tão agoniado porque eu queria só bater na casa que eu não tava prestando atenção o que é que o jogo tava me dizendo, tá entendendo? E sem contar que quando você chega lá, você tá com... como suas armas estão mais fracas, então elas têm menos espaço pra colocar matéria, você não pode ter as quatro matérias, tá entendendo? Os quatro elementais básicos do jogo. Então, eu não tinha aero quando eu fui enfrentar a casa. Então, ela mudava pra Thunder e eu não podia fazer nada. Tá entendendo? Eu tinha só que esperar que ela automaticamente ela mudasse pra outro elemento.
Então, pelo menos podemos dizer que em questão de batalha, o jogo acertou.
O hard do jogo, ele é sensacional. O normal, se você prestar atenção, ele fica muito mais fácil. E o hard, ele exige que você preste atenção o que é que cada batalha está lhe pedindo. Tipo, ela pede que você explore os fracos dos inimigos. O jogo pede que você desmembre alguns monstros, que eles vão ficar muito mais fáceis. Ele pede que você saiba usar os modos alternativos de cada personagem, que vai facilitar muito a sua vida no jogo. Então, assim, o hard desse jogo, eu queria muito que tivesse uma opção do hard com itens, tá entendendo? Porque eu queria aproveitar mais do jogo sem ficar extremamente angustiado o que é que pode acontecer a cada momento. Aquele chefe robô Valkyria, assim que você sobe a muralha, eu morri umas 3 vezes ali no hard pra ele, porque eu não tava conseguindo ter tempo de resposta, tá entendendo, pra ele. Porque sempre que eu tava curando um, outros dois desmaiavam. Então, assim, tipo... E era por falta já porque o caminho até ele era um caminho bem difícil. Você tem muitos inimigos que, como eles atacam de longe, é bom você ter magia. Então, eu já cheguei com a magia meio baixa lá. E foi um dos poucos cantos que eu não tava guardando magia, porque esse chefe não foi tão difícil. Eu acho que eu com Barret e a matéria elemental com trovão, esse chefe não vai ser tão difícil. Não, foi difícil pra cacete, velho. Então, assim, eu acho que o jogo exige mecanicamente que você preste muita atenção. E é por isso, assim, apesar da gente não poder mudar de party nesse primeiro jogo, quando a gente for pra um segundo que tiver mais opções de personagens, eu creio que, como ele já tem essas mecânicas desses quatro personagens prontos, 5 se você contar o Red 13, que já foi confirmado que as mecânicas dele estão prontas. Porque quando eles fizeram o datamine no Final Fantasy, eles viram que o Red 13 tem limite, o Red 13 tem a jogabilidade própria, possivelmente a versão de PC, a galera já vai fazer esse hack e vai deixar ele jogável, tá entendendo? Você vai poder botar ele na parede para ser jogável. Então, assim, eram mecânicas que estavam prontas, só não foram incluídas, porque como ele entrou no 17º capítulo, isso aí ia ter o 17 e o 18, o pessoal achou melhor deixar ele automático, né? Eu acho que foi uma boa decisão de design. Assim, eu não gosto, porque se você está introduzindo personagem, no mínimo, ali naquela altura do jogo, se você não quer aprender sobre ele, você tem que ter dado a opção de mudar a party, né? De você escolher seus personagens. Mas o capítulo 17 ainda faz isso bem, que ele deixa os times separados, né? Pra você ter a única forma de utilizar ele que seja daquela forma. Então, assim, eu meio que aceito, sabe?
Mas... antes da gente ir pro bloco final da história em si, né? Que pra mim é o que eu mais gosto de debater, a questão de, será que o Sephiroth e a Aerith estão cientes de tudo que acontece, aconteceu e vai acontecer. São realidades alternativas, Zek e tal. Antes de chegar nisso, inimigos. Turks e tal, pra mim, gostei do jeito que foi explorado a Shinra, a empresa, porque no set, pra mim, tanto faz e tanto fez eles. Pra mim, tanto é que eu nem lembrava que tinha os Turks no set. Pra mim...
Mas é um nojento, gente. Quem foi que chamou esse?
Eu não zerei o set clássico, tá? Eu parei depois da morte da Aerith. Você viu o
Advent Children? Eles aparecem pra cacete nos Advent Children.
Não vi. Então eles não morrem.
Principalmente no estendido. Não. Eles são a equipe rock. É, assim, a melhor, é o melhor...
É a equipe Rocket nazista, né? Porque nesse jogo, é especificamente no remake, fica muito claro que eles matam muita gente.
Estamos seguindo ordens.
Sim. Não só seguindo ordens, estamos nos esforçando para caralho para garantir que muita pra gente vai morrer. Essa parte da torre que eu estou nesse momento, inclusive, é foda, cara. É muita gente. Tipo assim, eles estão muito esforçados pra matar.
É literalmente um oitavo do jogo, né? Um oitavo da população de Midgar.
É.
Tá falando de derrubar a plataforma nessa, né, hora, né?
É. Isso. Não chega a ser um oitavo porque em cima tava em construção, não é isso? Não tinha gente.
Ah, é verdade, verdade.
Não, era só pobre morreu, os ricos estão de boa. Como esperado, né?
E eu gostei muito de todos eles como foram explorados, e eu vi umas cenas lá daquele jogo que tem o Zack como protagonista.
Adoro, apesar de ser um jogo muito ruim.
Eu vi que todos os Turks, assim, o visual deles continua igual, né? Todo o Tseng, o Ruru...
É porque é uma galera de terno, né? Assim,
é
um cosplay de vampiro à máscara, tá entendendo? Todo mundo de terno.
Você não lembrou do nome do estilo, né? Do vampiro. Vou dizer tremendo.
Mas assim... Mas então, só nessa relação da história mesmo, Luiz, pra você ver como tem um aprofundamento até no original. Eu não lembrava disso, eu vim lembrar, eu conversando com um amigo meu depois, ele me lembrou isso, que quando você joga com a Tifa enfrentando os Turks, o Rude, ele não ataca a Tifa, porque ele tem uma queda pela Tifa. E ele depois, ele foi me mostrar um vídeo com um compilado, né, do Rude, que em vários momentos ele fala que ele gosta, assim, que ele não quer... Que ele não quer fazer nada contra a Tifa, tá entendendo? E nesse, clássico. Eu ainda tenho... No clássico. E nesse, quando foi agora na torre que o Máximo está, eu tentei usar a Tifa contra ele pra ver se tinha isso, e não tem. Eu fiquei muito triste por isso.
Ah.
Ele ainda não tá apaixonado por ela.
Não é
com
a Ares, não? Porque eu li alguma coisa em algum lugar de gente falando que, tipo, isso é um negócio que acontece durante a batalha dos Turks e tal. Tipo, tem
o Rude, mas... tem o Reno, tem o Careca
que é o Rude.
Que é o Rude, e tem o Reno, que é o de cabelinho vermelho, que fica todo lascado.
Exato, então, é o Rude. O Rude, ele é apaixonado pela Tifa.
Não
tem,
é Ares,
tem
não?
Diálogos deles. Não, não é.
Então acho que ele não Rude, tá apaixonado ainda nesse daí.
Exato, exato. Então, assim, eu queria muito jogar o original de novo, e principalmente nessa parte, pra ver como é. É porque assim. Eu acho que eu cheguei a dizer isso aqui. O 7... não, eu não quero pagar R$60
vai, menino.
No porte de PS4. O original e o remake agora, pra mim, a história tá muito misturada. Por exemplo, eu acho que tem muita coisa que o 7, o remake, coloca que é muito importante pra história, que no original era muito direto. Tipo, depois que você derruba o primeiro reator, a missão seguinte já é derrubar o segundo reator. Você chega, fala com a Ares, desce, você nem conhece a Avalanche, né? A sede em si você não entra. No original você entra, conversa com a galera, sai e já vai direto pra missão. E assim, é um negócio que quando você para pra pensar, o pessoal disse que o início do set é muito enrolado, é muito arrastado. E eu discordo completamente, porque nesse remake agora mostra que eles fazem inserções muito interessantes para a história, justamente para dar esse aprofundamento da história.
Mas vou te falar, o Final Fantasy VII, na verdade, a Midgar é considerada geralmente a melhor parte do jogo. Uma certa falta. Eu estou olhando aqui na internet, tem uma hora em que o Rude... impede o Reno de matar a Tifa quando eles estão no helicóptero, hein? Apesar de não ter...
Exato.
Não é ter... o que ele diz, ele empurra
no helicóptero,
não? É, no remake.
É verdade.
Olha aí.
Mas tem um momento que ela aparece pra defender o cara e ele empurra o helicóptero pra um lado, assim, pra o
isso,
outro.
Isso. Mas, ó, eu queria aproveitar um momento, já que a gente tá falando de jogo novo, jogo velho, uma das principais temas desse jogo é sobre se o passado tá escrito e refazer o futuro, porque era uma das coisas que me incomodava quando eu jogava. Que, como eu posso dizer, O jogo, ele falava coisas que não era pra ele estar falando, ele tava dando uns spoilerzinho pra quem, o tempo inteiro. E na prática a gente vê que...
Tá falando. É.
Que era tipo, na prática era uma promoção pra série Dark do Netflix, né? Que na prática a gente tá falando de múltiplos universos e linhas temporais.
O que a gente tem que separar muito bem nesse momento, o que é teoria e o que é fato. Eu acho que é fato de que a Aerith e o Sephiroth sabem mais do que a gente pensa.
E o Red depois.
Mas se você parar pra pensar, o Cloud também tem, porque antes dele encontrar com uma galera, ele já tem flash forward do futuro.
Sim.
Ele já tem...
A primeira vez que ele vê a Aerith, ele lembra da morte dela, cara.
Flash forward e não... Assim, você tá tendo flashes do futuro, mas não sabe como vai chegar aquilo. Tipo, Anakin vendo a mãe morrer, ou o Padmé morrer, mas ele não sabe como vai chegar até aquilo
mas
ali.
Aqui...
Ele tenta impedir.
Mas aquilo... Né? Aquilo é uma previsão. Aquilo é uma previsão. Não aconteceu ainda. Com o Cloud, não. Ele tá tendo uma imagem que já aconteceu, porque a gente, como jogador...
Mas eu acho que ele não sabe. Eu acho que quem
ele não sabe de porra nenhuma. Ele não sabe nem quem ele é.
Eu fico muito bolado com aquele negócio da Aerith. Mas o Sephiroth, por exemplo, da Marlene, e ela, do nada, se acalmar. Ela toca no Red 13 e ele se liga de alguma coisa. Eu fico muito bolado com essas coisas.
Mas sabe o que é isso? É porque, tipo assim... Se tu for ver, um dos principais inimigos desse jogo é os fantasminhas de Kingdom Hearts, né?
Isso.
Quem são eles?
É o Nomura.
Não. Isso é o Nomura fazendo, mas é o Nomura representando o fã chato. Quer que Final Fantasy seja exatamente do mesmo jeito que eu lembro. E o pessoal, não, você não pode ir por aí. Você não pode... Você tem que demorar pra chegar na torre. Porque senão tem que cair o... Tipo, nessa parte da torre fica muito claro.
Tem um integrante aqui do Nerd Debate, que é o Denison. Eu já tava comentando pra ele que eu tinha zerado o Final Fantasy e ele estava com o pé atrás de comprar o novo. Aí eu fui comentar com ele, com o Janus, que é daqui também do podcast, sobre algumas coisas. Os dois ficaram ofendidíssimos ao saber dessas... teorias de múltiplas realidades um remake ao pé da letra e mudar algumas coisas, eles se sentiram totalmente ofendidos. Eu disse, gente, é bacana.
Você é o vilão do jogo. Tem que falar pra isso. O vilão do jogo é vocês, literalmente. Porque é lindo. Porque tá aberto. Sabe o que é o negócio? Como não é o mesmo universo, não existe nenhuma garantia de que a Aerith vai morrer e que vai ser a Aerith que vai morrer no final.
Mas, Máximas, tu não acha que ele tá vendendo isso? De, olha, ninguém sabe se a Aerith vai morrer ou não. Mas, no final, ele tá vendendo a ilusão que a morte da Aerith pode não acontecer? Olha, porque eu tenho
ela morre... aquele negócio de o futuro não tem como se alterar. Ela vai morrer.
Isso aí vai contra o final desse jogo. Porque o final desse jogo é justamente, não...
É a pode quebra mudar. Do...
Você vence essa barreira no final do jogo.
E eu fiquei todo arrepiado quando ele falou, olha, são 7 segundos para o fim e você pode mudar.
Sephiroth é tipo o Dead Fish, né? Era o Dead Fish que tinha essa música?
7 segundos você para o fim pode do mundo. Mudar o que
não,
vai acontecer.
Não, um minuto para o fim do mundo.
É porque já tinha passado um tempo da música, né?
Então tá muito na cara, bicho. Eu espero, na verdade, que o vá ser o Cloud que vá se jogar na frente e vai morrer no lugar dela.
Não, cara, esse é o final do segundo jogo. E o terceiro jogo, o Zax tá aí junto com a Ares e todo mundo pra ressuscitar o Cloud. Esse é o jogo que eu quero ver.
Tu quer apostar quanto que... É porque, assim, eu não sei o quão isso pode ser spoiler, principalmente pra Luiz, que não terminou o clássico. Mas, assim, Luiz... Na teoria, o Sephiroth que você enfrenta no capítulo 18 não é o Sephiroth. Pra começo de conversa.
É, sim, o Sephiroth ele tá, que está no meio.
Exato. Não, mas gente, ele está no meio de nós, é quase a Rosana.
Certo, beleza. Isso aí eu entendi.
Então, assim.
Agora não existe. Uma das teorias é: existem dois Sephiroth, né? Que é o Sephiroth que talvez não tenha aparecido ainda, e esse Sephiroth que é uma memória do passado. é outra dimensão.
É, mais ou menos assim, isso. Mais ou menos isso. Porque a presença... Pode falar, Fu, fala.
Não, porque eu queria comentar o seguinte. No jogo original, que tem as figuras com roupa e não sei o quê, com aquele capuz, todos são tentativas, falhas de...
Replicar.
São Cláudios, né?
Não é clone. São tentativas falhas de reproduzir isso aqui.
E Sephiroth, Lifestream, etc.
Que eles foram, que tiveram células de Nova injetadas no corpo e tal. E aí,
então Cláudio consegue... é tipo um clone de Sephiroth?
Cláudio
é... Mais ou
não
menos.
É que é um clone. Todo Soldier...
Pode falar, Máximo. Todo Soldier teve células de Nova injetadas.
É a base do Soldier.
Exatamente. E o Sephiroth agora tá misturado com a Genova desde Blue Raven lá. E tipo, na prática, ele tem um contato com todos os Soldiers. É porque. E no jogo
ele
original,
é tão forte.
A inteira, né, na verdade. Por isso que ele tem contato com os Soldiers.
Tudo. É porque assim, o Sephiroth, ele é, entre aspas, filho, né, do Rojo com células da Genova. E assim, ele é considerado.
Ele não é filho da Lucrécia, pô?
Não, Lucrécia.
Não, filho da Lucrécia é.
Não, mas ele. Pois é, ele é filho da Lucrécia. Ele acha que ele é filho da Genova. Mas na verdade.
Então, é porque as células Genova... da Genova. É.
Bom, enfim.
Eu gostei que botaram o nome da mãe de Cláudio e de Cláudia. Eu gostei muito disso.
Sério?
Acontece muito no Brasil, né?
Cláudio e Cláudia.
Claudete, né?
Claudete é muito mais legal. Mas então, o Sephiroth, ele é o experimento perfeito, né? Tudo deu certo nele.
Ele é o Capitão América.
Ele, exato. Justamente. Só que assim, ele é, entre aspas, tão foda, que ele consegue, depois que ele cai no Lifestream, ele consegue controlar todo mundo que tem as células de Genova injetadas dentro. E quem é essa galera? A galera que é Soldier. Ou as tentativas de Soldier, né? Toda essa galerinha no jogo até fala que a vida, não útil, né? Mas a extensão de vida de um Soldier é muito baixa. Porque meio que a galera morre e assim, só que ninguém tá se perguntando por que estão morrendo. É basicamente como se Genova fosse um câncer, tá matando a galera por dentro. Quem não é aceito 100%, fica decrépito daquela forma.
E o cabelo vai galerinha branco, que tá... E o olho vai ficando coisa. Tanto que no Crisis Core foca muito nisso também. Né?
Eu entendi que foi o seguinte, não é por causa do live. Talvez o live stream tenha dado mais, sei lá, MP pra ele, mas
não, o live stream é a internet dele.
É porque o live stream.
Porque senão ele tinha morrido.
Consciências, né?
Não, o Cloud vara ele com a espadona, não podemos esquecer. Ele ia morrer, mas ele caiu no live stream e acabou ficando
num casulo.
Tipo, a alma dele ficou presa lá e como ele é meio coisa. É complicado.
Na verdade, o corpo dele cristaliza.
Enfim,
o corpo dele cristaliza e a alma fica andando pelo live stream.
Certo. E por que que o Cloud não lembra do Zack, sendo que ele foram
amigos?
Então,
aí é um trauma.
Não, é um trauma.
É um trauma tipo junto assim, com o Sephiroth.
O jogo começa, acho que uns 3 meses depois que o Cloud... O Cloud era um orelha, né? Ele era um soldadinho e ele... morreu a mãe dele, tá com fogo em tudo, ele matou o Sephiroth... Encheu o cu de maco e célula Genova. Ele tava em coma quando o Zex trouxe ele. Né?
E
ele acordou.
Eu tô com a impressão que aquele final que mostra o Zex não é uma dimensão paralela. Eu acho que aconteceu afetou o passado
cachorro.
E o Zex vai voltar naquela linha temporal.
É o cachorro. É o cachorro.
Qual é do cachorro?
Tipo assim, o jogo todo. O Berret fica falando, a gente tem que seguir a pintura do Stamp, que é o cachorro da Shinra. Esse cachorro, ele é um Beagle no universo normal. E ele é outra raça. E tipo assim, passa no meio da CG, voa um. Tipo um pacote de militos. Sei lá, não sei como é que vocês chamam aí, ele pipoca claque, e ele para na tela pra você ver, olha. o cachorro desse universo do Zack é outro.
Não percebi isso.
Eu estranhei, depois eu vi na internet. Na hora eu não liguei, mas...
Deixa eu procurar aqui.
Aquela professora do orfanato, ela também usa a roupa do cachorro. O sobretudo dela lá tem a bexiga do desenho do cachorro também.
Mas é o cachorro.
E eles falam do... É. Sim.
Pode ser uma suposição isso de universo paralelo, mas eu acho mais fácil significar apenas que era outra... É justamente para dizer que não, isso aqui é em outra época, quando o desenho do cachorro era outro. De qualquer modo,
eu queria que fosse isso. Olha, o que a gente tá acompanhando no jogo, realmente, ele morreu. Tanto é que a Aerith, né, que é a namorada do Zack, eu nem sabia disso também, então eu descobri isso depois. Aí, como eles derrotaram o Destino no final, e eles viram aquilo no passado, o Zack...
Então, mas eles não viram. A questão toda é essa. É como se estivesse acontecendo duas cenas no mesmo lugar, em tempos diferentes. E assim, se você for levar a sério o que é apresentado no Crisis Core, no Final Fantasy VII original e até mesmo no Advent Children, aquela cena que o Zack derrota todos os soldados da Shinra, ele tá fudidaço já. Tipo, não é que vem alguém fodão e derrota o Zack depois. Ele é saravaiado de tudo que é bala e ele meio que se arrasta com o Cloud. Só que nessa cena que a gente vê no final do jogo, o Zack tá de boa ainda. Ele conseguiu derrotar a galera todinha e ele tá inteiraço, tá entendendo?
Não, ele morre logo depois, cara. Depois da
luta. Mas não nessa cena, não na CG, é isso que ele tá dizendo.
Sim. Exato, é.
Agora,
assim... Porque assim, na teoria ele derrota ali todo mundo, tá entendendo? Quando ele tá arrastando o Cloud, não tem mais soldado, acabou já.
É, pra mim aquilo ali, bicho, é totalmente... Aquilo ali não é de graça. Eles não colocariam... Pra que que eles colocaram, que eu não sei.
Mas se você olhar aquilo ali, o que, que é aquilo? É um Zex de um universo que ele derrotou todo mundo e tão lá aqueles bichos voador impedindo ele de entrar em Midgar.
Pois é.
Certo, mas logo depois come o bicho voador.
Isso aí vai... Acho, só quando
a gente vê
a próxima
assim,
parte mesmo. Eu acho que a parte do que é que vai acontecer e os flash forward, os flashback e tudo, eu acho que são especificamente para dizer assim, tipo, quem, tipo, a Aerith e Sephiroth conseguem ouvir o planeta falando e conseguem ter contato com essas coisas mais fácil. A Aerith provavelmente tá tipo Jesus, sabe, tem pra, o que fazer, mas só que não quer e tal. Antes de se decidir. E Cloud não. Cloud tem uns flash assim, não sabe o que tá acontecendo, mas ele deve estar vendo o futuro, porque até onde eu tô supondo, quem consegue conversar com o planeta vê essas coisas. E vê coisas do futuro mesmo. Aí eu acho que não é
Cloud já...
lembrando de uma timeline diferente nem nada.
Olha,
eu acho
que é porque de assim...
ver o futuro só.
Porque assim, tem um filme do Jet Li. Que eu acho que é Contra o Tempo ou é o Confronto? Eu acho que é o Confronto. Diz que existem... É o Confronto, né, Massa?
Contra o Tempo é do Justin Timberlake.
Ah, é verdade.
Muito bom então, também.
Pronto, mas é o Confronto que eu tava querendo sumonar aqui. Que ele diz que existe em diversos universos e meio que quando um derrota o outro, quando um morre, o outro fica mais forte porque tá absorvendo a essência. O que eu vejo que o Nomura tá fazendo aqui é uma mistura de tudo que ele pode fazer. Ele deixa em aberto que, olha, você derrotou o Destino. Esses fantasminhas que estavam aqui dizendo que, olha, o Barret não pode morrer nesse momento. Olha, o Jesse, a Jesse, o Biggs e o Ed estão vivos. Assim, na verdade, a Jesse foi a única que morreu. A personagem mais desenvolvida possivelmente foi a única que morreu. Porque os outros dois sobreviveram.
É porque o Ed
espero que não.
E o Biggs mostra deitado na cama, não é isso?
Exato.
É.
Não, os dois dá a entender que salvaram no final. Os dois estão vivos. Só a Jess que
não
passou.
Sabe o que aconteceu, né? O Ed apareceu do nada pra ser removido de cena porque os fantasminhas disseram: não, tu tá fazendo o que aqui nessa cena? Sai.
Tem o Rojo, né? O Rojo também é tirado de cena quando ele vai dizer a verdade pro Cloud.
Uhum. Então, assim, o jogo, ele tá a todo momento o Nomura dizendo: olha, as regras não estão postas. Você que conhece, a gente tá deixando em aberto. Pode ser que seja, pode ser que não seja. Mas o principal ponto dele é: olha, daqui para frente, a gente pode fazer tudo diferente.
Sim.
Mas eu, como mensagem do jogo, eu creio que eu entendo é que, assim, ele vai fazer o que a comunidade der a ele como resposta. Porque, como o Máximo bem disse, tipo, esses fantasminhas é a resposta do Nomura de: ah, vocês não querem mexer no meu jogo, eu não posso fazer essa coisa, não, não mexa no meu jogo. E eu vejo muito todo esse passeio, tanto da Aeris. A Aeris tem uma tendência a entender que ela já sabe qual é o destino dela. Eu não lembro se no original ela tinha essa consciência
Não, não, não.
de que.
O jogo é diferente, cara. O começo do jogo é muito diferente. É
Pois
esse que
é.
é a beleza desse jogo, que ele não é a
Então,
mesma coisa.
eu quero. Eu sou aquele fã que, ao mesmo tempo que eu quero o original, eu tô muito aberto a um. Velho, você pode fazer uma side quest, filha da puta. Pode ser a coisa mais difícil do jogo. Se você conseguir, você pode salvar a Eris. Se não, ela vai morrer e a gente vai contar a história original do jogo mesmo. Eu
Não,
estou aberto.
não, eu tô aberto a outra coisa. Pode morrer qualquer um e eu quero que seja o Cláudio. Eu ficaria feliz se o
Mas você
jogo
sabe por quê?
3
Eu acho difícil que
for
não
eles
seja.
tentando
Tenho
lutar
certeza que não pode ser Kate
contra o
City, porque
destino.
se mata Kate City, aí vem Kate City 2, tá tudo certo. Né?
Então, mas, ô Maximus, tu acha que ele vai mexer no Cloud sabendo que, por exemplo, o Advent Children, ele acontece, ele tá nesse universo ainda.
Não, não, mas
Não,
é em
na teoria, ele é
outro
o
universo. É
futuro.
literalmente em
Não
outro
tá,
universo.
não. É, zerou
Não,
tudo
é
agora.
em
Então,
outro
porque
universo.
os
É
três
outro.
fantasmas.
É
Os
assim.
três fantasmas que você enfrenta no 18, no capítulo 18, não são justamente o Yasuo, o
Não, não.
Kadage e o outro,
Pois
que eu nunca
é,
lembro o nome.
mas eles são do futuro. Se tu faz a leitura deles, eles são do futuro, eles não são do presente.
Não, mas
É
quando
verdade.
você faz a
Eles
análise
são
deles,
espíritos do futuro.
fala que são guerreiros vencedores que já
De um
venceram do futuro.
futuro que pode ou não acontecer. Ele fala
De
uma
uma
coisa assim, entendeu?
possibilidade, é, pois é.
E eu interpretei que
É
era o
verdade.
Barret, a Tifa e o Cloud porque
E o
eles têm
Cláudio?
as mesmas
Não.
habilidades, pô.
É porque
Se
pode ser qualquer
você
um dos
lê.
dois.
É, mas então, mas se você lê os ataques dele, um deles, eu acho que é o de raio até, ele tem. É, o nome de um ataque dele é o nome da arma do Yasuo, que é o maluco que só atira, tá entendendo? Que é justamente, possivelmente, esse que você está fazendo na conexão com o Barret. Então, é por isso que a galera está dizendo que esses três possivelmente são os espíritos
Do
do
Advent Children.
futuro do Advent Children.
É porque eu não tô interpretando que Advent Children vai acontecer. Eu tô interpretando que ele já aconteceu.
Não,
Então,
inclusive,
mas o Advent
tem
Children, ele é
teoria
2 anos
sobre
depois que o
o
jogo
Red 13
termina.
tem a visão de
Cara,
futuro dele das criancinhas correndo e tal.
mas o Red 13 sempre tem essa visão. O jogo
Tem
abre com
teorias
isso, basicamente.
sobre o ter dois Sephirotes nesse jogo. Fora que como é o Nomura, pode ser que sim.
Tá aberta isso.
Bom, aí eu não
O pior que é,
percebi.
porque
De ter dois desses
tem o
Sephirotes. Não, tem um
Sephiroth.
Sephirot que quer que tu fuja e tem um Sephirot que quer que
É.
você siga a linha normal, entendeu? Tem dois Sephirotes ao mesmo tempo. Aí
Isso
eu
aí eu
falo
não
que um
notei,
é
não. E um dos Sephirotes, ele tá torcendo por você realmente.
Eu
Ele fala,
preciso
né?
de um vídeo
Vence os
explicado
grilhões.
agora. Final Fantasy VII Remake explicado, Sephiroth teoria. Eu preciso disso
Cara,
agora.
sabe qual é o problema? Quem conhece Kingdom Hearts sabe que o Nomura é maluco. Esse caboclo não é bom da ideia, né? Então,
É, ele não vai desenvolver bem a história.
qualquer coisa que você fala, não, e mais que isso, qualquer coisa que você falar, não, ele não faria isso. Ele faria isso.
Sabe o que vai
Ele faria
acontecer? No
pior.
próximo, os dois Sephiroth vão se fundir e vai virar o Two Winged Angel. Só que as duas asas vão estar do mesmo lado. Vão estar do mesmo lado. As duas
Full
asas.
Winged Angel. Vai por mim.
Pois
Inclusive,
é,
ó.
o que é um absurdo.
O
Pode
pessoal
falar, Márcio.
fala que o chefe desse jogo é o Sephiroth de asa negra que só aparece no Advent Children. Ele não
Pois
aparece no
é,
jogo.
e assim, na
Do
teoria,
contrário.
o Sephiroth ainda não desenvolve a One Winged Angel agora, tá entendendo? Ele não é ainda esse nível. Ele só consegue, entre aspas, esse poder quando ele já tá com a Black Matéria e ele já tá com o corpo físico dele.
Sim, mas você então, assim, sabe isso, delimitar tipo... mais ou menos quem é o Sephiroth dessa dimensão e quem seria o Sephiroth vindo de derrotado de outra dimensão?
Então, o que todos aparece os momentos no começo, que ele apoia o Cloud é...
É, o que, logo no começo, primeira vez que ele aparece, que ele fala, Cloud, foge. Quando o Cloud tá tendo aquele negócio com fogo e tal. É,
ali logo depois, é o Sephiroth. Logo depois do ataque.
É o Sephiroth que quer que mude. Sim. E o chefe final é o Sephiroth do Advent Children. Que quer
o
que
chefe final é o que ele, é o que pegou a Geno. Aí a Genova foi alterada aqui?
Todos os Sephiroths, cara, é muito complicado. Todos os Sephiroths têm isso aí, porque são várias linhas temporais, são universos paralelos, tá tudo acontecendo. A questão maior é que agora se a gente tá livre dos grilhões do destino. O jogo é sobre isso.
Quer saber, cara, se o Nomura vai querer jogar fora dos grilhões?
Não, né? Mas sabe qual é o negócio? Isso daí tem uma coisa legal, que esse jogo não é Final Fantasy Remake Parte 1. O nome desse jogo é Final Fantasy VII Remake. Porque o próximo jogo não vai ser o Final Fantasy VII Remake.
Vai ser o jogo completo e vai ser um pra um do original.
Rebirth, Revenge, Re qualquer coisa. Porque o Nomura é maluco, entendeu?
O próximo vai ser You Cannot Remake.
É, vai ser tipo... exatamente. Ele tá fazendo o que o Hideaki Anno fez com Evangelion nos filmes. É a mesma coisa. Por quê? Porque não são remakes. É um.
Mas então, eu acho que o Nomura. O Nomura, ele tá se apoiando muito nessa base que o Hideki Takeano criou, tá entendendo? Ele realmente, sim, ele tá. Ele, você parar pra olhar assim, tem muita coisa que você. Velho, isso aqui tá, o que aconteceu em Evangelion. Isso aqui, tipo, é a mesma leitura. A mesma leitura que você consegue fazer hoje do Final Fantasy VII Remake, você consegue fazer do Rebirth of Evangelion. É muito, assim,
se mostrar o...
Eu, pelo menos, eu vejo uma linha muito reta em relação a isso.
Não, e é legal, porque...
na Lua, eu vou gostar.
Porque ele adicionou um subtexto no jogo, que o jogo não tinha, de inevitabilidade, essas coisas que não... O Final Fantasy VII original não era sobre isso, de forma nenhuma. Uhum. Agora é.
Era como se fosse a primeira... pois é, o set original, na teoria, é como se ele fosse a primeira versão disso tudo. Que é pra ser a primeira versão. Só que então, essa do remake...
Vou dizer uma coisa. Se ele quisesse fazer um remake, alterando poucas coisas, ele conseguiria fazer sem colocar esses fantasminhas do destino.
Conseguiria. Mas então, é porque ele tá com duas bandejas na mão. Em
não,
uma,
ele só tá
ele
com
quer,
uma, cara.
Pelo menos uma vez.
Já tá decidido, pô. Não tem condição não. De
então, eu acho que ainda não. Eu acho que ainda não. Porque a Square jogo... é uma...
Máximo,
conhecendo. Não, conhecendo o Nomura, Máximo, justamente por King No Hearts. Tu acha realmente que ele tá com essa história na mão? Ele tá escrevendo não, enquanto ele tá fazendo.
Mas ele sabe o que ele quer fazer. Ele queria liberdade. Por isso que ele foi nesse rumo. Esse é o rumo do cara que não.
Mas
tá
ele pode querer a liberdade o suficiente pra seguir a mesma coisa. E dizer assim:
não.
Mudei todo esse caminho e o final vai ser o mesmo. Ele pode chegar e fazer isso. De dizer, não, mas... eu tinha a minha história na cabeça, eu queria contar mas dessa forma. Mas o finalzinho tá ligado.
O Nemura é ruim de muitas formas como escritor de histórias. Mas ele adere aos temas. Ele. Tipo assim. Você não faz um jogo inteiro sobre. Um jogo chamado Remake. Porque, se tu for olhar, o nome desse jogo é Final Fantasy VII Remake. Que, no final, ele fala, não, a gente não precisa seguir o... Ele literalmente fala que as coisas não estão mais escritas. A gente
mas tu não acredita
agora,
na pressão do fã,
novo.
Não?
Oi?
Mas tu não acredita na pressão dos fãs, não?
Não.
Porque
fã
muda
japonês,
muita coisa,
velho. O japonês, bicho, ele não é um americano. E a Square sabe que... Olha Kingdom Hearts. Tu acha que o Nemura tá preocupado com a pressão dos fãs? Já viu
Kingdom
Hearts?
Tem outra coisa, cara.
É verdade.
Um jogo que foi odiado...
1,5, 2,2, 2,7, 2,9...
Quem tá sendo odiado de verdade é Last of Us 2. Final Fantasy VII não sofreu tanto hate, não.
Não, o pessoal que queria reclamar dos preços...
Não, Final Fantasy VII foi extremamente aclamado.
Então...
A galera usa ele como exemplo de remake, né? Diz assim, se for pra refazer alguma coisa, refaça sim.
Então pronto.
Não, esse que é o negócio. Eles querem... O Nemura, ele não queria só fazer um remake. Ele queria adicionar alguma coisa ao cânone. E adicionou pra caralho. Eu tô muito eu achei que eu ia achar legal, mas eu não sabia que eu ia sair empolgado. Porque tu olha assim, caralho, vale tudo. O que eu espero? Vai ter mais ou menos os mesmos beats, mas agora vai começar a ter efeito borboleta. Porque tu não pega e bota os Axes de outra dimensão chegando em Midgar. E você fala, olha, existe uma outra dimensão agora onde existe um Final Fantasy VII onde o Zax chegou em Midgar no lugar do Cloud. Isso pode ser um DLC, cara.
Não, não só no lugar do Cloud. Chegou os dois juntos.
A DLC
do... É!
Não, o que o Máximo está falando que quer que o Cloud morra, eu ainda... É que assim, que alguém vai morrer. Mas eu ainda acho que vai aparecer o Zack e quem vai morrer no lugar do Cloud é o Zack.
Não, eu penso assim, mas isso que eu tô falando. Seria um jogo perfeito pra mim. Morre o Cloud. Aí tem um Zex de outra dimensão por alguma idiotice, que esse jogo vai virar Kingdom Hearts, né? Tá muito bom agora, tá muito na rédea, vai despirocar. E vai ser
Tá na hora de ficar ruim.
O Zax indo atrás de uma forma de salvar o Cloud, porque o Cloud é legal, é amigo dele, ele o Zax é o melhor personagem, o Zax morre pra...
Se a Aerith não é revivida, o Cloud não é revivido, não. Fica por isso mesmo.
Não, mas aí é que tá. É porque o Zax é um personagem muito bom, cara, e ele tem que morrer porque ele é bom demais. O Cloud é um personagem...
Porque não seria justo? Não seria Zack justo?
Né? É tipo assim, é porque ele é um personagem muito, muito... O Crysis Core é um jogo ruim, mas ele carrega o jogo nas costas com folga, né, cara? Que ele é muito bacana. Mas, assim, qualquer coisa que acontecer, eu quero ser surpreendido. Eu quero que o jogo fale, olha, cara, todas as... Se ele pegar e matar a Aerith do mesmo jeito, a não ser que ele faça eu acreditar que ela não vai morrer pra no final ela morrer, é muito difícil eu não ficar decepcionado. Porque, tô falando, você passa 2 horas fazendo discurso que agora tudo vai ser diferente, agora a gente tá numa história nova, o futuro a Deus pertence, etc. Aí no final você faz tudo igual.
É, eu acho que vai caminhar pra gente achar que ela vai morrer e ela não vai morrer.
Eu acho que vocês estão caminhando pra expectativa muito alta.
Não, Arthur, é baseado no que a gente tem.
Desde que foi.
Aí, eu sei, pô.
Eu tô com a expectativa alta desde aquele primeiro teste do PS3, pô. Daquela abertura. Eu tô ansioso desde ali.
Quando eu joguei, esse foi um dos raros jogos, tipo assim, eu fiz preload os caralho. Então eu joguei 0 spoilers. Quando eu vi que ele tava indo no rumo que as coisas não são iguais, eu fui ficando... Tipo assim, eu tava gostando pra caralho porque é um jogo gostoso de jogar, o sistema de batalha é legal. Mas quando eu vi que ele era mais que isso, aí eu fiquei empolgado de verdade, saca? Ele não... Isso que eu tô falando, ele foi além de ser um remake, porque senão ele ia ser só um remake das 6 primeiras horas do jogo.
E posso lhe dar uma história de que... Por que que eu acho que esse jogo... realmente confirma todas essas teorias de Advent Children e Crisis Core. O joguinho do celular, o Final Fantasy Brave Exvius, que além dele ter todos os Final Fantasy com personagem lá, né, ele tem outros personagens de outros jogos, outras franquias, crossover, né? E quando lançou o Final Fantasy VII Remake, não houve pela primeira vez um lançamento de personagem do 7 Remake nele. Eles simplesmente trouxeram de novo as roletas de Crisis Core e o Advent Children. E o clássico. Eles não trouxeram personagens remakes, não trouxeram personagens novos. Eles trouxeram os mesmos personagens antigos. Então eu fiquei com a pulga atrás da orelha. Ué, pra que trazer o Kadage? Pra que trazer esses dois irmãos aqui de cabelo branco, pra que eu vou querer o Cloud do Advent Children? Não, não quero isso, o Zack do Crisis Core, eu quero os novos aí, não teve. Então eu acho que eles estão batendo no martelo desses personagens antigos mesmo, esses aí, e de alguma forma vai influenciar o que vem pela frente, porque não vejo sentido de lançar um jogo novo e não ter personagens do jogo novo, seja com aparência um pouco diferente, ou alguma habilidade diferente, ou algo assim do tipo, entendeu? Nem campanha nova teve no jogo. Isso eu achei esquisitíssimo. Pois... A gente teve que enfrentar o Kadashi.
Pois eu acho, sinceramente, que apesar da esperança que eu tenho dele realmente entregar alguma coisa boa, é, ele, como o próprio Advent Children é dele, é uma história dele, com personagens que ele introduziu, eu ainda acho que ele vai se amarrar muito ao próprio material dele. Eu não creio numa revolução total para Final. Eu queria muito que houvesse mais opções da história, que realmente esses grilhões que ele disse ter quebrado com os fantasminhas, eles fossem realmente aplicados na história. Porque assim, é, apesar de não ser diretamente isso, o original tá lá atrás. Dá pra jogar ainda. Ele tem tipo, praticamente em todos os consoles. Se você quiser jogar, você consegue.
Tem na Steam, pô.
É, tem na Steam. Tem nos consoles. Tem, tipo, onde você quiser jogar, você vai acabar conseguindo. O remake, ele tendo a chance de ser realmente remake, né? Então, vamos contar essa história de uma outra forma. Principalmente porque eu lembro que desde o início, quando eu joguei Final Fantasy pela primeira vez, sei lá, em 97 mesmo. Eu joguei ele em japonês. E eu lembro que quando saiu a versão americana, que foi quando eu realmente comecei a tentar ler inglês, tudinho, eu lembro que eu peguei um detonado que dizia que se você conseguisse o limite 4 da Aerith ainda no primeiro capítulo, ela se salvava. E, meu irmão, dava um trabalho do caralho pra você conseguir.
Coitado. É,
e eu lembro quando começaram a sair as primeiras versões de computador, tinha lá dizendo que, olha, o Sephiroth e a Aerith vão ser jogáveis. E eles realmente eram jogáveis, só que eles ficam como a lembrança do Cloud em Nibelheim, né? Eles ficam jogando automáticos. E dá pra você chegar até o final do jogo com eles. Só que você não controla eles, né? Então, assim...
Dá pra fazer um
negócio, eu espero...
Fica dando uns bugs, quando vai ter fala às vezes.
É, pois é. Mas então, assim...
É, vamos lá, as expectativas de cada um para finalizar aqui, né? É, o que, pronto, que cada então... um espera no geral. Eu espero que seja uma nova história contada aqui. Agora abriu-se as porteiras.
Eu, sinceramente, eu espero que eu possa salvar a Eris. Quem vai morrer e quem não vai, tanto faz. A Eris estando viva, eu tô tranquilo.
Eu acho que, de novo, essa que é a beleza do negócio. Porque o final do jogo, ele quer dizer isso, né, cara? E ele não tentou ser críptico, ele, não, ele, sutil, ele só chegou e falou... Não, ele não é nada sutil, eles passam 20
pois
minutos
é.
Falando, olha, gente, esses espíritos aqui são o pessoal que quer que a gente faça o que a gente tem que fazer. Tô falando, esse negócio do Zack chegando em Midgar com o Cloud e o cachorro diferente, eu lembro que quando eu vi, eu só estranhei, depois eu vi na internet, foi por isso, tipo, ele não tá sendo sutil. Assim, eu ainda quero que o Sephiroth mate alguém na hora de pegar a Black Matéria, porque eu não quero... tem gente que fala assim, eu quero que seja completamente diferente, uma parada... Não.
Mas ainda mesmo nos flashbacks, mostra o meteoro chegando já, né?
Então, não.
Com certeza, ele vai castar o meteoro. Isso aí é uma certeza.
Não, pois é. Não, mas aquela história. O Cloud vê o Sephiroth caindo logo no capítulo 2, né? Ele vê o... A cena da morte da Eris, algumas vezes, inclusive. Que é um momento que você já começa a estranhar no jogo. Então, eu quero ver um jogo meio diferente. Ele tem liberdade agora de ser um pouco diferente, de me surpreender, né? E isso é tão bom. Porque o Final Fantasy VII original tá lá, pô. O que eu quero? Eu quero, sei lá, por exemplo, que o Cid seja menos babaca um pouquinho, porque, nossa.
o Vincent caralho, seja menos meloso.
Mas é porque o Cid não...
Na verdade, eu espero mais coisa do Vince.
É, porque o Cid, ele é...
Ele é tipo o cara que bate em mulher, saca? Ele é nesse nível de abusivo.
Mas assim, eu acho que tem muito potencial dele ser realmente... o Cid, mesmo sem a esperança, mas aquele cara que o grande sonho dele era ir pro espaço, tá entendendo? Eu acho que agora o jogo, principalmente que eles revendo muita coisa, né? O próprio Barret ficou muito mais tragável agora. Ele vai ter a mesma oportunidade que o Cid teve, velho. Se ele for tão bem escrito quanto o Barret, ele vai voltar a ser um personagem muito bom, tá entendendo?
E tu, sim. Arthur? Não. Arthur tá esperando o quê?
Só pra eu finalizar, que tipo assim, dá pra fugir também da estrutura do jogo original, que é anda no mapa, vai pra cidadezinha. Aí vai pra dungeon, aí vai pra cidadezinha. pega esse time, divide, faz como fez nesse jogo, não me deixa pensar em escolher time, faz uma história mais corrida.
Ah, não, sabe? Eu tenho medo de virar um Final Fantasy VIII da vida e a turma do Irvine, tá ligado? Não, do Irvine não, como é o nome do cara?
Não, do
Laguna.
Do Laguna, ah, mas era a melhor parte do jogo, cara.
Era cara, eu odiava, bom
naquele jogo. Gente, Laguna.
Não, o Final Fantasy VIII eu odeio como um todo. O Laguna eu odiava mesmo.
Não, que é isso.
Mas eu tinha ódio das mudanças.
A única redenção do Final Fantasy VIII é o Laguna, que era um personagem muito legal, cara. Muito, muito, muito legal mesmo. Nossa, é a única coisa que prestava naquele jogo. Porque o Squall é terrível.
Com terrível, certeza. Terrível.
Mas vai lá.
O que eu tô esperando do próximo, assim, eu tô bem mais descrente em questão de, ah, não, vai ter mudança, vai ter timelines diferentes, não sei o que lá, a gente vai poder mudar as coisas. Então, tô achando que vai ser mais uma parada do tipo, eles chegam e, de alguma forma, eles tentam voltar para dizer, olha, não vão avançar essa história aí, porque a Ares vai morrer, a gente não quer que a Ares morra. E, no fim das contas, vai ser só... Não, a Ares mesmo quer que ela morra, porque é a forma de ela salvar o planeta. E eu acho que vai ser basicamente isso. E aí eu acho que o jogo vai continuar nisso. Eu sei que o Luiz está todo empolgado aí com a história de... Quer dizer, todo empolgado não. Está fortemente esperançoso que o mundo vai ser aberto para eu sair andando à vontade, não sei o que lá. Mas eu desconfio fortemente que muito não. A gente só vai ter os lugares que pode ir ou não, e enfim. E eu acho que só que eles vão usar bastante da história de lutar e tal para encher mais a história do jogo em cima disso. Aí eu não... Já que vou encher bastante em cima disso e com flashback e com um monte de coisa, eu não duvido, eu já supus outra vez que iam dividir em 3 partes o jogo. Se forem pegar flashback demais, eu não duvido que vá ser em 4. Se eles forem mudar demais
em 4?
História... Não duvido. Por que não?
Peraí, pô.
Não, rapaz, a gente tem dinheiro pra gastar.
Se for sair e jogar a cada 2 anos, meu amigo, ele pega o PS5 inteiro ainda.
2 anos. Esse povo feliz, esse povo da...
Não, mas assim, a parte 1 demorou muito porque eles jogaram fora uma primeira versão da CyberConnect 2, saudosa
dos Naruto mesmo.
Desenvolvedores dos Narutos e do melhor jogo de anime, que é o Azura's Wrath.
Isso, com certeza.
Eu amo, apesar de ser um jogo filho da puta que vende o capítulo final, como DLC.
Só tenho uma indignação aí pra deixar com a Square Enix pra encerrar. Ela fica derrubando os vídeos com a música do novo One Winged Angel que colocaram no YouTube, que é maravilhosa a nova versão, mas eles não lançam a versão oficial e fica derrubando que os fãs estão indo atrás. Então fica aqui minha indignação.
Porque isso é o Japão, meu amigo. O Japão tem essa... O Japão não entende a internet, Luiz. Você tem que botar isso na cabeça.
É um absurdo.
Alguém tem... O pessoal da Nintendo tá... Na Square agora.
Então, já deixa o convite aí pros amigos de...
Música invertida no YouTube e dizer, inverte aí no Audacity.
Então já deixa o convite aí pros amigos pra gente gravar de Last of Us 2, não sei quando, mas...
Esse eu pulo porque eu não gosto do 1. Eu
que aí, meu Deus, né? que falta de caráter.
Não, tipo assim, um dia eu vou zerar ele no YouTube, porque eu acho... Eu não gosto do... Da engine de tiro da Naughty Dog. Eu realmente não gosto.
Pois eu fiz... Nos últimos 4 dias eu joguei... Eu zerei ele 2 vezes. Eu me provei, caramba, que eu consegui zerar em 9 horas e meia ele.
Eu zerei ano passado o remaster e pronto. Pra me preparar pra esse. E Diogo já zerou e ele tá indignado. Ele tá revoltado. Ele não gostou. Ele mandou um áudio pra mim...
Com certeza...
Ele mandou um áudio pra mim e disse o seguinte: ainda bem que tu não pagou por esse jogo, porque eu paguei 280 e estou revoltado.
Caramba, ele pagou caro, viu? Porque eu paguei
228. Sim, só pra dizer, eu acho que essa altura não fica ruim. Foi no digital. Puxar quase as partes que mais gostou e tal. Mas
pô, ele comprou digital. Então é isso. Agradecer a presença aí dos... Eu sei. Rapaz, é porque Rafael faz muito
tempo. Eu vou atrás já deu mais de jantar às 10 da noite.
Máximo vai jantar ainda. Aqui é 11 já.
Mas se vocês quiserem continuar, gente, eu
não, deixo. Já deu 2 horas. Eu vou editar ainda.
E eu tenho que trabalhar.
Não,
Tem que trabalhar amanhã.
Vocês têm minha bênção caso ainda queiram continuar.
Não, vamos
obrigado.
Obrigado pela presença aí. Começar aí pelo Maximus, obrigado. E onde...
Opa, gente. Valeu. Obrigado. O MDM ninguém precisa ouvir, não, porque é 8 horas, é muito. Mas logo, logo, em outro castelo vai estar de volta. Eu espero até sair esse aqui. Vai ter. Tem vários podcasts quase engatilhados. Eles vão começar a sair e vai ser legal.
Uma hora Resident Evil sai.
Vai sair antes do CDF Cast Final Fantasy VII.
Não, não sei, também não vamos apostar. Prometeu. Nada.
Não vamos dar data.
Vai logo.
Pra gente não dobrar a meta.
E obrigado, Arthur e Ikari, pela presença. Obrigado, Ikari, por emprestar o jogo. E em breve ele vai me emprestar também o Last of Us. E, cara, quando for fazer essas joint venture aí de dividir jogo, pode me chamar que a gente divida aí o dinheiro e compra um jogo.
Beleza, eu entrei nessa onda agora de comprar o físico para poder emprestar e conseguir conversar com os outros sobre os jogos. Eu acho que o meu próximo é Ghost of Tsushima. Não sei com quem eu vou dividir ainda, não.
Não,
mas...
eu vi e me interessei, porque é um Assassin's Creed, essa porra. Eu gosto de
então,
Assassin's Creed.
Eu vi, por ser um Assassin's Creed, eu botei os pés pra trás, só que eu vou dar o voto de confiança que eu dei quando eu joguei o Second Son.
Sim, eu gosto.
E como a temática... Eu encerro com o Cyberpunk mesmo.
Pronto, pronto.
Também. Eu mas sei Cyberpunk que... vai adiar de novo, fica tranquilo.
Não sai esse ano, não. Com certeza. Do jeito que os negócios estão indo. Eu sei que eu gostei muito do jogo e espero que... Eu nem sei o que é que eu tô falando, mas foi mal. Viajei aqui.
Mas vai ser cortado, se preocupe não.
Não, retornar pra Last of Us 2 aí, que a gente grava um podcast aí.
Por favor, assim que notas... tá com o Pedro meu, o nosso, né? Depois que eu terminar, eu boto você na fila.
As notas, Arthur, é 7 de 7 possível.
Corretíssimo. Muito bem, muito bem. A nota
7 é masterizada.
Um meteoro de um meteoro possível.
Exatamente. Arthur, retorne mais vezes aí. Você tá. Faz um ano também que você não grava aí.
Caralho, eu não acho que um ano não, mas faz quase. Arredondar pra cima, acaba... com certeza. Tá foda.
E é isso, pessoal. Obrigado. Obrigado aí, mais um podcast. Vamos voltar à programação normal. E até a próxima, pessoal. Valeu. Tchau, tchau.
Valeu.
Falou.